Havendo um legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 13ª reunião ordinária na sessão legislativa de 2017. E convido o novo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Oração coletiva de confiança. A lembrança no passado fundamenta a confiança para o futuro. A história de Israel foi sempre difícil, uma luta permanente contra inimigos que o queriam explorar e oprimir. Contudo, o senso de liberdade que Deus lhe deu o impediu de se dobrar. E isso lhe valeu a vitória. Palavra do Senhor.
Coloco em discussão a ata da 12ª reunião ordinária do dia 24/4/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Venho por meio deste convidá-lo para participar da reunião do Comitê Municipal de Acompanhamento e Assessoramento das Ações de Controle da Dengue, local Posto de Saúde Central, Sala da Vigilância Sanitária, horário às 9 horas, no dia 4 de maio de 2017, numa quinta-feira. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Respeitosamente, Jaqueline Soares de Miranda, diretora do Departamento de Saúde. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Bom, meus nobres pares, munícipe aqui presente, ouvintes da Rádio Geração, meu boa noite. Eu quero comunicar aqui aos meus nobres pares que hoje, aqui, através dessa presidência, a gente, como existe um projeto nessa casa aqui, sobre um repasse para a APAE de Jataizinho, e essa presidência convidou a senhora Juraci Fatel, presidente da APAE de Jataizinho, para adentrar ao plenário para fazer uso das palavras. A gente aqui, através dessa presidência, convidou a presidente da APAE para que viesse aqui a essa casa hoje, para que viesse aqui falar sobre a APAE de Jataizinho. Por quê? Porque a gente existe um projeto aqui nessa casa, aguardando algumas informações que foi solicitado para a APAE. Inclusive, esse ofício foi feito dia 19 de abril de 2017, ofício 102/2017, aonde, com o intuito de instruir o projeto de lei 007/2017, de autoria do Executivo Municipal, que visa aumentar os repasses financeiros a essa entidade, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe a essa casa os planos de aplicação financeira referente aos recursos repassados pelo município de Jataizinho, a APAE de Jataizinho, exercício 2014, 2015, 2016, bem como o novo a entidade a título subvencial. Isso aqui nós mandamos dia 19 de abril e até o plano de aplicação financeiro. E a PAE protocolou hoje aqui, mandou Jataizinho, dia 2 de maio de 2017. Encaminhamento, eu, Juraci Ribeiro Fatel, presidente da PAE de Jataizinho, venho através desse encaminhar o plano de aplicação. Plano de aplicação de 2014 a 2016. Veja bem. Plano de aplicação de 2016. Bem como o novo plano de aplicação financeiro para o exercício 2017, na, de subvenção social conforme solicitação no ofício 102 de 2017. O ofício que a gente solicitou. Parece brincadeira isso aqui. Parece que a Câmara aqui não significa nada. Parece que eles tratam isso aqui como se fosse uma casa de brinquedo. E aí, você vê a justificativa. Nós pedimos as três últimas prestações de conta, 2014, 2015, 2016. Dia 11 de abril, através aqui do presidente das comissões, através de... Até o momento, e foi protocolado lá na PAE, dia 11 do 4. E até o momento não veio uma prestação de conta aqui, e depois a gente solicitou para a presidente da PAE, convidou, para que ela viesse aqui, explanar sobre a PAE de Jataizinho. E eles não tiveram nem o respeito de mandar um ofício dizendo que a presidente da PAE não poderia comparecer aqui hoje. E depois sai dizendo por aí que a Câmara de Vereadores não querem repassar, não quer repassar o dinheiro que o prefeito quer mandar para a PAE. E não é dessa maneira. Primeiro que eu achei que a presidente da PAE viesse aqui hoje. Porque se trata de dinheiro público. E dinheiro público, nós aqui para aprovar um projeto, para repassar de 3.500 para 7 mil reais, não importa se fosse 500 reais. A gente tem que saber o que vai ser feito. Por quê? Porque se trata de dinheiro público. O que deixa a gente mais triste ainda é de ouvir em esquina aí que a Câmara de Vereador não querem repassar o dinheiro. Sendo que a gente faz um convite para a presidente da PAE vir aqui, para vir falar sobre a PAE, eles nem responderam. Então eu quero dizer que não é a Câmara aqui, que não é essa presidência, que está segurando o projeto aqui. Enquanto não vierem as prestações de conta aqui, de 2014, de 2015, de 2016, essa presidência não vai colocar o projeto em pauta. Porque nós não podemos repassar, o dinheiro não é nosso. O dinheiro tem que ser prestado conta. E não importa Se fosse R$100, mas que tem que ser prestado conta. E a gente vê qual é o interesse da PAI. Por quê? Não mandou nenhum representante. A presidente da PAI, em nenhum momento, ela comunicou que não vinha, e nem dizendo por que que não vinha. E nós queremos saber. Nós, vereadores e a população, no que vai ser gasto os R$7.000 mensal que o município vai repassar para a PAI? Nós temos a obrigação de saber no que vai ser gasto. Porque nós não podemos ir aprovando um projeto aqui e repassando dinheiro público para a entidade, mas o que vai ser feito? Por quê? Porque nosso papel aqui é fiscalizar. E depois não adianta sair falando por aí que a Câmara de Vereador não quer repassar o dinheiro para a PAI. Porque andam dizendo por aí. Mas eu quero deixar claro para a nossa população que essa presidência, que essa Câmara fez um convite para a presidente da PAI para que viesse aqui nessa casa hoje. Para ouvir da presidência. Porque o que mandaram hoje aqui, do plano de aplicação financeiro, meu caro vereador Claudinei, estão gozando com a cara da Câmara aqui. E das prestações de conta nem informaram. Então, infelizmente, essa presidência aqui também, como eu já disse aqui, que o projeto não veio com regime de urgência. Então, essa presidência, desde já, quer deixar claro que enquanto não vir aqui o que foi solicitado, as exigências da comissão, o pedido dessa presidência para que a presidente da PAI viesse aqui, quero deixar claro aqui já, meus nobres pares, que essa presidência não vai colocar o projeto em pauta. E que eu assumo a inteira responsabilidade do projeto estar parado aqui nessa presidência hoje. Para depois não dizer que é o vereador tal, fulano, vereador tal, vereador tal. Por quê? Porque eu acho uma falta de respeito aqui com esse poder legislativo, uma entidade que recebe dinheiro público mensal, já vem recebendo 3.500 mensal, e agora o chefe do Poder Executivo mandou um projeto para a Câmara, aumentando de 3.500 para R$7.000. E, de repente, nós solicitamos informações no que vão ser gasto, o que vai ser pago com esse dinheiro, e até o momento nós não temos informações. Quero então, meus nobres pares, quero então deixar claro que essa presidência assume a responsabilidade para que não pese, para que não cobre de nenhum vereador. Porque eu achei que realmente as pessoas, diretora, presidente, membros da APAE, tivessem a responsabilidade de, pelo menos, dizer por que não poderia comparecer aqui hoje. Um convite. Então eu vejo que realmente não estão preocupados com a APAE. Essas são minhas palavras e gostaria, então, de passar para o expediente e cada vereador...
Me concede uma parte, Sua Excelência? Nesse momento, é possível ou não?
Pode,
chega a informação através do vice que a rádio não está transmitindo e agora há pouco se encontrava com o diretor da emissora. Eu acho que essa explicação que o senhor deu aqui é fundamental que o público de casa ouça. Então, assim, me causa estranheza isso. Deve ter acontecido alguma coisa, eu gostaria que, se possível, o senhor suspendesse por 3 minutos a sessão para que nós fizéssemos contato com a rádio para saber se ela vai transmitir ou não. Essa então, fala do senhor aí foi mais para o público de casa do que aqui.
Eu vou pôr no plenário aqui para que a reunião seja suspensa por 5 minutos. Em votação, os vereadores favoráveis a... suspensão de 5 minutos, permaneça como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 7-0. Então, a reunião está suspensa por 5 minutos.
Oi, Juliano. 1, 2. Ei. Ei.
Alguma coisa? Não é que não, né?
Bom, meus caros vereadores, agora a gente pediu aí 5 minutos para que essa sessão continuasse, porque a rádio não estava sendo transmitida pela rádio comunitária, a sessão de hoje. E quero fazer um resumo aqui. A gente tem um projeto nessa casa aqui referente a uma lei autorizando a conceder a subvenção social à Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Jataizinho, APAE. Já existe aqui, o município já vem repassando R$ 3.500 por mês. E o prefeito mandou um projeto aqui aumentando de R$ 3.500 para R$ 7.000. E através dessa casa, foi enviado ofício ao presidente da APAE para que prestasse conta aqui dos últimos 3 anos, 2014, 2015, 2016, referente ao dinheiro que já foi repassado. E agora também sobre o plano de aplicação financeira, no que seria gasto de R$ 3.500 pulando para R$ 7.000. Como eu disse aqui, desde que seja dinheiro público, tem que ser prestado conta do dinheiro. Aqui ninguém, nessa casa, nenhum vereador é contra a APAE de Jataizinho. Nós queremos ajudar a APAE. Mas existem as obrigações, que a APAE também tem que prestar conta do dinheiro que recebeu do município. E hoje, na sessão de hoje, foi convidado a presidente da APAE para que viesse aqui falar sobre a APAE de Jataizinho. E em nenhum momento, nem ofício veio, dizendo que a presidente da APAE não poderia comparecer à sessão. E eu quero deixar bem claro aqui, para a população, que essa presidência, enquanto não vir as informações que foram solicitadas, as prestações de conta, o plano de aplicação financeiro desse dinheiro de R$ 7.000, no que vai ser gasto, essa presidência vai segurar o projeto. Porque essa presidência não pode colocar um projeto em votação aqui, quando se trata de dinheiro público, que vai ser enviado para uma entidade, enquanto não tiver as prestações de conta. Por quê? Porque é dinheiro que o povo paga. E dinheiro público você tem que prestar conta. Não importa se fosse R$ 500, R$ 100. Nós temos que saber, essa casa, os vereadores, tem que saber no que vai ser gasto. E para isso, foi solicitado algumas informações. Para que viesse aqui, por quê? Porque a gente tem solicitado, eu peguei aqui, a APAE recebeu do governo estadual aqui, no ano 2014, R$ 302.124,78. Recebeu no ano de 2015, R$ 319.702,29. E no ano de 2016, R$ 280.680,33. E no ano de 2017 já, recebeu R$ 73.869,02. Nós aqui não sabemos e também no que foi gasto esse dinheiro. Agora, e nós, por obrigação, não podemos exigir uma explicação da APAE no que foi gasto esse dinheiro, porque é dinheiro do governo estadual. Mas as informações que a gente solicitou é do dinheiro municipal que foi repassado para a APAE nesses últimos 3 anos. E esse é obrigado a APAE prestar conta para essa casa. E a gente fez o convite para que, além dela falar sobre o dinheiro, que viesse falar da APAE. Eu tenho certeza que alguns vereadores aqui têm várias questões para perguntar. E depois sai dizendo por aí que a Câmara não quer repassar o dinheiro. E não é a Câmara. A Câmara aprova o projeto. Porque quem vai repassar o dinheiro é o chefe do Poder Executivo. Mas, para que o chefe do Poder Executivo repasse dinheiro para a APAE, tem que ser aprovado pela Câmara. Só que a Câmara precisa saber aonde vai ser aplicado esse dinheiro. E para quê? No quê? No plano de aplicação financeira. Porque nós já sabemos que a APAE recebe dinheiro do governo estadual, do governo federal, e mais ajuda da comunidade, das festas que são feitas ali, que inclusive foi feito há 30 dias aí um sorteio, um bingo de um carro zero, que são agora, domingo agora vai ter uma festa aí da costela no chão, e que já são feitos todo ano. Fora esses dinheiros, esses nós ainda também não temos direito de cobrar no que foi gasto. Mais uma diretoria transparente, uma diretoria tem que fazer a prestação de conta para a comunidade, porque a comunidade também vem ajudando a APAE. E a gente vê várias pessoas reclamando que a APAE não faz prestação de conta. E aqui a Câmara até deixou, sem cobrar as prestações de conta, de outros, de que veio repassando. Só que agora não. Essa presidência cobrou a prestação de conta dos últimos 3 anos. Porque não é justo nós dar um aumento aqui de 3.500 para 7.000, nós temos que saber aonde vai ser gasto. Porque o dinheiro aqui não é nosso. O dinheiro aqui é um dinheiro público. E essa é a questão dessa presidência. Quer saber, não só essa presidência, mas o povo, a população, precisa saber no que vai ser gasto esses 7 mil reais mensal. O projeto é para repassar 7 mil mensal, todo mês. E nós temos a obrigação de saber aonde vai ser gasto esse dinheiro. Então tá aí, quero deixar o meu pensamento, eu achei que essa entidade, a APAE, através da sua presidência, através da sua diretoria, estaria aqui hoje nessa sessão, mas eu vejo que em momento nenhum, nem ofício mandaram aqui dizendo por que da ausência, a preocupação, então também não vejo aqui dessa casa por que se preocupar com um projeto, porque se a própria APAE, que tem interesse, e aonde é convidado para vir nessa casa e explicar para todos os vereadores aqui aonde ia chegar esse dinheiro, algumas perguntas, quanto vem, muitas, quantas crianças, a APAE em nenhum momento se prontificou, então eu acho que o recurso também, a PAE acho que não está preocupado se vai ter ou se vai ficar só com os 3.500. Agora, quero deixar bem claro aqui que não é responsabilidade da Comissão de Finanças e Orçamento, onde nós temos aí o vereador Adir como presidente da comissão. Isso é questão da presidência da casa, aonde eu solicitei as informações e solicitei através da comissão as informações. E quero dizer à população que isso aqui, como se trata de dinheiro público, a Câmara tem por obrigação de saber aonde vai ser gasto. Deixo a palavra livre a cada vereador que quiser fazer uso do expediente. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada nominal de cada vereador.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite a todos. População que está acompanhando aí pela nova geração também, meu muito boa noite. Mais uma vez é um grande prazer poder estar aqui para falar com a população. Eu queria dar aqui uma nota de utilidade pública, sabendo do tamanho da audiência que é a sessão da Câmara Municipal. Existe um projeto, senhor presidente, onde o SESC está fazendo uma grande parceria com o município de Biporã e de Jataizinho. É um assunto muito importante, porque tudo que o SESC faz, 95% é de uma maneira gratuita. E nós temos um grande contato dentro dessa entidade, levamos o prefeito municipal para que conversasse com diretores do SESC. E no dia 26 e 27 de maio vai ter esse projeto Justiça nos Bairros, SESC, que vai ter essa parceria com esses dois municípios. E vai ser oferecido alguns serviços gratuitos, como divórcio, RG, casamento. Então, eu queria estar pedindo para que a população, e tem outros também serviços, quem quiser mais informação, que procure o Departamento de Ação Social, o CLAS, que fica localizado ali na rua Nicola Pansard, ao lado ali do Mercado Monteiro. Procura as pessoas responsáveis pelo departamento e tenta levantar. Eu vou estar pedindo para que amanhã o comunicador Anderson Oliver possa estar falando todos os dias em sua programação pela manhã, levando essa informação para todos os cidadãos de Jataizinho, para que eles possam procurar o CRAS e buscar quais os serviços gratuitos que serão oferecidos nesse dia 26 e 27. Vai ser ali no município de Biporã, muito próximo, que a prefeitura possa estar dando todo o suporte para que as pessoas possam estar procurando esse atendimento. Existem tantas pessoas que não têm documento, pessoas que estão querendo legalizar a sua situação, então que possa estar procurando, que é um projeto que nós conhecemos já há muito tempo que o SESC faz, e há muito tempo isso não vinha para Jataizinho. Então, é uma parceria que nós buscamos, o prefeito buscou, que esse departamento possa estar dando todas as condições para que essas famílias que precisem desse tipo de serviço possa estar buscando junto a esse movimento que será dia 26 e dia 27. Quero parabenizar o Zizico, que é o pessoal do esporte que ontem promoveu um torneio do trabalhador no estádio municipal de Unisa Stricker, onde a MC Gesso foi campeã desse torneio. Então, parabéns às equipes que participaram ali no domingo e na segunda-feira. É importante que tenha esse movimento e que não seja só no esporte, mas que com o tempo em todas as áreas seja oferecido essa qualidade de vida para as pessoas. Então, parabéns ao Zico, ao prefeito e todas as pessoas que tiveram ali envolvido nesse torneio. Queria também, tá voltando aqui num assunto que nós já debatemos aqui em duas sessões, e queria, antes de estar trazendo esse assunto, eu queria parabenizar os três sindicatos aqui de Jataizinho que na última sexta-feira participaram do movimento do dia 28. Então, parabéns aí ao Ricardo Vieira, que responde pelo sindicato aí do ceramista, ao Valdecir, que responde pelo sindicato da alimentação, pelo Anderson, que responde pelo sindicato dos servidores municipais de Jataizinho. Queria parabenizar o pessoal ali da escola Vicente Rodrigues Monteiro, que foi em massa ali prestigiar esse movimento, o pessoal do Centro de Educação Infantil Ieda Tanaka Garcia, que também esteve presente, o pessoal do Santa Luzia também, que esteve presente ali neste movimento. Então, parabéns, eu acho que foi produtivo, tá? E o pessoal que porque teve muita gente que foi dispensado, eu até cito aqui, eu não sei nem por que o prefeito ele liberou os servidores internos, porque não foi nenhum participar do movimento, tá? Ninguém foi, eu acho que foi um desperdício, perdeu um dia de trabalho ali administrativo e nenhum servidor foi lá participar. Teve alguns servidores que foi trabalhar, que trabalharam um dia, o pessoal da contabilidade teve ali trabalhando, eu presenciei isso aí, secretário de governo, então alguns secretários foi trabalhar, mas muita gente não foi e não participou do movimento. Voltando aqui um assunto que nós debatemos aqui em duas sessões, senhor presidente, eu queria que fizesse um ofício à diretora do Departamento de Ação Social, para que convidasse a diretora para que viesse aqui nessa casa dar algumas explicações para a gente. Nós temos aquela situação do Coca, que foi debatido aqui, que foi para a rede social e foi o vereador Claudinei de Oliveira Cabral, que foi o primeiro a estar levando isso até a rede social, onde teve ali centenas de comentários. Vereador Antônio Brandão, através do WhatsApp aí também, passou para a gente no nosso grupo de vereadores e nós viemos aqui e cobramos, só que até o presente momento as crianças não voltaram a frequentar essa entidade que é para receber essas crianças, e lá existem os servidores que estão indo todo dia ali e eu não estou entendendo tal porquê que está sem receber as crianças. Eu acho que quem tem que ser penalizada não são as crianças. Então, eu não estou entendendo o porquê que até o presente momento não está funcionando, todo dia está abrindo, as pessoas que trabalham lá estão indo lá, mas eu não sei fazer o quê se o objetivo maior não está existindo, que é receber as crianças dentro daquela instituição. Então, eu queria que fosse enviado esse convite para que a diretora viesse aqui e nós aqui pudesse estar perguntando o que que realmente está acontecendo, o porquê do não funcionamento. Então a gente conversa com mães e elas perguntam do porquê. E na sexta-feira, quando eu participava do movimento, e eu vim aqui igual os demais vereadores, eu não criei nada para que a mãe viesse aqui, uma prima minha, que não é eleitora minha, que vota aqui em duas eleições e momento algum das eleições votou em mim. Então não é por causa de voto, simplesmente foi por causa do acontecido, ela me procurou, como procurou o vereador Cícero para conversar, e nós temos que dar atenção. Ela queria, de alguma maneira, mostrar isso para a sociedade, e na sexta-feira, infelizmente, a pessoa que é incumbida de cuidar daquele espaço, ela me abordou no movimento de uma maneira até sarcástica, querendo brincar com a minha cara,
dizendo que vocês tentaram fazer algo contra mim, mas eu estou forte lá. Eu estou firme lá. Mas está forte e está firme e não está fazendo nada porque não tem uma criança para ela estar oferecendo aquilo que realmente é obrigação dela de oferecer. Então isso é extremamente vergonhoso, que a diretora de ação social possa estar tomando as medidas cabíveis, que o secretário de governo, seu Oswaldo Bittencourt, procura resolver isso da maneira mais rápida possível, porque de repente o prefeito municipal dessas coisas nem fica sabendo, e vai levar pau por causa dessa situação. Então não é justo você ter servidor lá dentro, de repente você está fazendo as mesmas compras que você fazia antes, e não ter as crianças para comer o que está comprando, e os servidores que estão lá para trabalhar não ter o que fazer porque não tem criança. E faltando hoje servidor, faltando gente para trabalhar em diversos setores da prefeitura, e está lá as pessoas paradas por causa dessa situação. E a pessoa acha que está por cima da carne seca, nem querer afrontar o vereador. Então, a nossa obrigação aqui é estar cobrando essas coisas. Não adianta a pessoa querer abordar o vereador na rua e querer ainda tirar sarro. Você tentou, você fez isso, porque você levou a tua prima lá, você montou discurso para ela. Gente, o que aconteceu é uma coisa gravíssima. Tá, e tem diversos outros relatos. Eu queria que essa servidora, que ela viesse aqui na Câmara para responder perguntas aqui de vereadores. Como que está funcionando? Quanto tempo que ela está lá? Quantas crianças passaram por lá? Qual que é a capacidade do projeto? O que que ela oferece para as crianças nesse contraturno, que as crianças saem da escola para ir buscar algum tipo de atividade? Eu acho que ela teria que vir aqui e fazer um esboço e estar mostrando para a gente tudo isso. Então, presidente, por favor, que possa estar convocando aqui, convidando a diretora do Departamento de Ação Social, a senhora Francine, para que ela possa estar explicando para a gente o que realmente está acontecendo com esse projeto. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Carvalho.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, mesa diretiva, né, o secretário dessa casa, o diretor, o senhor Juliano, que se encontra, munícipes aqui presente. Quero agradecer, começar agradecendo aqui o vereador Fabinho, o vereador, ex-vereador Fabinho, agora vice-prefeito, né, que hoje, pela terceira vez consecutiva, né, ele que tinha a promessa de acompanhar o trabalho dessa casa, pela terceira vez falta, depois que viajou com o prefeito e secretário do prefeito. Eu acho que deve estar seguindo a ordem, as riscas do prefeito, por isso não está vindo aqui mais. Mas, de qualquer maneira, mesmo não estando presente, veja bem, hoje ele alertou a gente para que essa sessão fosse transmitida, né? Veja bem, o presidente dessa casa falou algo aqui hoje que era primordial, que era bom que a população soubesse, relacionado à questão da PAI. E foi o vice-prefeito Fabinho quem ligou aqui para a gente, muito preocupado, e disse, olha, não está transmitindo, não estamos ouvindo vocês. Então, vereador Fabinho, os nossos agradecimentos, vice-prefeito Fabinho, insisto, né? Porque está sempre aí mesmo, distante, né? Está sempre colaborando, e hoje está colaborando com a população, né? De fato, ele quer que a população saiba como que a gente está desenvolvendo e o que tem acontecido com o Jataizinho. Então, obrigado, viu, Fabinho. Nós, vereadores, aqui agradecemos. O vereador Jorge falou agora há pouco em relacionado à questão da rede social. Vereador, eu compartilhei lá mesmo a informação. Na verdade, não havia escrito nada, mas compartilhei. E foram centenas de pessoas comentando. E aí tem um problema, vereador, que a gente tem que observar melhor isso. O senhor falou em uma das sessões aqui que o senhor levaria para o Ministério Público. E todas as vezes que o senhor disse algo, o senhor fez. Mas quando a gente diz aqui e deixa de fazer, é isso que acontece. A gente vira pau de galinheiro na rua depois. Entendeu? Então, quero novamente fazer o convite para o senhor. Quer levar amanhã, eu vou contigo. Não estou te colocando a saia justa não, viu? Muito pelo contrário, que eu tenho o maior respeito do mundo por vossa senhoria, e eu sei que se o senhor não fez, foi porque o senhor quis fazer a mediação. O senhor quis fazer o melhor. Entendeu? Então, perceba isso aí.
Eu sei que fica ruim, gente, que aqui todo mundo conhece todo mundo. Ninguém quer prejudicar ninguém. Veja bem, eu falei aqui nas outras sessões que, na verdade, ninguém teve intenção de citar professor, diretor. Mas pega muito mal, porque daí a gente fala que não faz. O senhor falava do movimento que o senhor participou e eu gostei muito, viu? Eu até quero dizer que eu fiquei em dívida, fui para a faculdade de manhã, fiquei em dívida com aquilo, que é a questão da previdência. O senhor foi feliz, vereador Jorge, em estar participando. Eu acabei não tendo oportunidade, porque tive que ir para o curso de manhã entregar um trabalho, mas eu pude acompanhar mesmo a distância aí e vi que, de fato, embora com a participação de poucas pessoas, Jataizinho se fez representar. Não me assusta, nobres pares, não me assusta o fato de secretário ser convocado e não vir, presidente de entidade ser convocado e não vir. Não me assusta. Nas rodas de boteco, a autoridade maior diz que está, ó, não está nem aí com essa casa, que não está nem aí com o vereador. Inclusive diz que sabe o que o vereador que quer. Porque tem funcionário público que fala em alto e bom som, que já ouviu da autoridade maior que essa casa aqui quer e quem sabe o que quer. É ruim. Pega mal. Aí repito de novo, nós aos poucos estamos nos colocando como pau de galinheiro. Nós estamos reclamando aqui hoje o projeto da PAI. Ah, porque a comunidade está reclamando que o projeto X da PAI está lá parado e tal, tal, e o presidente que cobrou uma explicação. No entanto, essa confusão nasceu aqui dentro, nobre vereador Adir Leite. Foi um vereador dessa casa que colocou em rede social que Vossa Excelência era contra. Então, estamos reclamando de quem? Nós temos que começar a rever isso aqui, senão daqui a pouquinho nós vamos virar... chacota na cidade. Essa casa, ela vem tão bem, né? Quando eu digo aqui que o vereador se comprometeu no Ministério Público e não foi, eu não estou falando por mal, porque eu tenho certeza, o Jorge, ele é um cara pacificador, ele é um cara do diálogo. Ele não foi porque ele quis o diálogo e porque ele acreditou, assim como eu acreditei, assim como nossos pares acreditaram também. Você não quer confusão, na maioria das vezes, mas fica ruim, né? Está pegando muito mal. O pessoal tem falado que, e me desculpe aqueles que não concordam aqui, gente, nós passamos os 100 dias de governo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, nós estamos entrando no quinto mês, 120 dias de governo. O prefeito veio aqui e defendeu a tese de que ele não quer maquiar o município, como pintar meio fio, e está fazendo o básico, na medida do possível. A gente entende que o fiscal geral tem pouca força de trabalho no barracão, são poucos os servidores, só que é um governo que ainda não se mostrou a que veio. A gente só recebeu negativa desse governo em relação a tudo. É um governo pífio, é um governo ruim. E não adianta, a gente pode até aqui se sentir mal por ter que falar, até querer defender, mas é fato, a cidade está comentando isso. Eu falo com pessoas que não são eleitores meus, não. E que, inclusive, não foram os eleitores do candidato a prefeito que eu defendi. Mas foram eleitores, inclusive, da Vossa Excelência do Nursel Urbano, que está aí hoje prefeito. E as pessoas estão decepcionadas, Antônio Brandão. Elas estão dizendo que vão... Tem umas pessoas que vão para a tal da biometria agora lá, é isso, né? E estão dizendo que elas vão transferir o título de vez, porque não querem mais votar em Jataizinho, porque não conseguem mais acreditar na cidade. E aí, de repente, vai vir um outro colega meu aqui de bancada, depois da minha fala, dizer: mas só 120 dias de governo, gente. Mas com 100 dias de governos, dá para mostrar que veio. 100 dias de governo, dá para mostrar que veio. Eu não sei, nós recebemos aqui um projeto que virou polêmica nessa casa, porque Vossa Excelência, Antônio Brandão de Oliveira, pediu vista no projeto, que é aquele do consórcio, que nós sabíamos que ia passar. Mas além daquilo, o que mais extraordinário que veio para essa casa? O quê? Eu imaginei um prefeito que, inclusive, fosse criar secretaria. E vou falar aqui, eu votaria aqui para criar secretaria. Frente de trabalho. Eu esperava o governo que fosse criar uma secretaria para impulsionar o município, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Desenvolvimento da Indústria e Comércio, Secretaria da Cultura. Quer dizer, aí veio um projeto que, se eu não me engano, fez sem medida de urgência, e um outro que veio errado da frente de trabalho. Então, vou repetir de novo. E aí essa casa, nós não somos melhor que o prefeito. E eu vejo no prefeito muita vontade de trabalhar. Porque fica aparecendo, todas as vezes que a gente fala do prefeito e para o prefeito. É porque o prefeito é o cacique. O prefeito é quem tem que mandar. Mas será que essa equipe do prefeito está funcionando mesmo? Porque nós tivemos aqui muito recentemente secretário
resmungando e bravo com Vossa Excelência, Dirley de Lima. E o senhor é um homem que só faz lutar pro Jataizinho. Tem casos aqui, eu não vou relatar por uma questão ética, de vereador tá tomando uma cerveja e que o vereador tem um direito, na roda de amigos em bar, e o secretário chega nele e dizer, não, que isso, mas prefeito não precisa de câmara, não. E o prefeito de Sorbano, ele pode dizer tudo. Menos que ele não sabe, menos que ele não está sendo alertado. Essa casa tem falado o tempo todo. Eu vou pedir para vocês, ó, fica complicado vir aqui depois de um feriado, estou ganhando para isso. Mas para quê? Para cair na mesmice. Nós estamos... Nós ainda somos os mesmos, vereador Antônio. Nós estamos nos tornando os mesmos. É a mesma câmara anterior. É a mesma cara. Está faltando só um sair com o outro no tapa aqui. Em alguns momentos isso quase... Entendeu? Porque prevaleceu o consenso. Porque a sensação que eu tenho é que ficam tentando jogar porcaria aqui dentro. Então vamos cobrar... Fazer de fato aquilo que a gente disse que vai fazer aqui. Eu vou abrir para vocês aqui já. Vocês aguardem. Aguardem. E depois não adianta chorar. Por esses dias, essa casa aqui corre o risco de receber algo. E nós temos que entender o seguinte, nós não estamos aqui só para legislar, viu? Essa casa é uma casa julgadora. E aí... Será que a hora que a gente for, tiver que julgar aqui a coisa vai ser diferente? Será que o secretário que falou que o prefeito não precisa de vereador vai vir aqui? Será que o prefeito que falou para funcionário que sabia o que essa casa quer, ele vai ter coragem de vir aqui? Porque daí nós vamos ter aqui uma bancada de secretariado reclamando. Dizendo, não, pelo amor de Deus, que isso? Olha, existe a legitimidade das urnas, mas essa casa é uma casa julgadora. Acho que já deu tempo de separar o joio do trigo, né? É só isso, senhores vereadores. Não tenho a intenção de ofender a ninguém. Quero contribuir de todo o coração. E quero agradecer novamente o vereador Fabinho, o ex-vereador Fabinho, o vice-prefeito, que mesmo não estando presente hoje, ligou para cá, falou com o vereador Gordo, olha, não está transmitindo, e hoje nós estamos transmitindo aqui, acho que houve um problema técnico, isso é muito bom. Com a palavra... O excelentíssimo senhor vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, nobres vereadores, senhor presidente, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero primeiramente, senhor presidente, agradecer, vou começar agradecendo ao Poder Executivo, que me mandou aqui o contrato do requerimento, a resposta do contrato do Hospital São Camilo com o nosso município, que não vai para leitura hoje, será na semana que vem. Mas eu só quero dizer uma coisa, como sempre, me responderam o requerimento de forma equivocada. O que eu pedi foi que esse contrato viesse para essa casa antes de ser assinado com o município. Mas o município já assinou o contrato com o Hospital São Camilo sem o conhecimento dessa casa, sem aprovação ou não das cláusulas aqui nele. Nesse contrato de escrito. Mas eu vou procurar o jurídico essa semana, tanto da casa como fora da casa, para ver qual a eficiência, qual a legalidade, o que está certo e o que está errado nesse contrato, para depois pôr em discussão. Senhor presidente, há mais ou menos uns 30 dias atrás, o nosso secretário de governo, o secretário Oswaldo Bittencourt, acho que muitos aqui tiveram o prazer de assistir, deu uma entrevista para a rede de televisão, a RPC, né, sobre a iluminação da ponte do Rio Tibagi, dizendo que ia ser resolvido em poucos dias, que era um custo barato, de 800 a mil e poucos reais, e já fazem quase 30 dias, a nossa ponte ainda está no escuro. Eu queria colocar aqui ao vivo, que tem muitos ouvintes aí, eu quero colocar meu subsídio de vereador à disposição da prefeitura, que eu empresto ele. Eu empresto meu subsídio, ou empresto dinheiro meu particular, para que a prefeitura ilumine a ponte, se for R$ 800, R$ 1.500. Eu empresto, secretário. E estou dizendo isso para o prefeito municipal também. Tá, meu subsídio está à disposição. Se meu subsídio der, desse mês, para iluminar a ponte, eu empresto. E não cobro juro, não. Vou seguir adiante. Senhor presidente, sobre esse projeto da APAE, que o senhor discutiu ainda há pouco, Eu tive prazer de estar com a Vossa Excelência, na companhia de Vossa Excelência, visitando, e com o vereador Gordo, o vereador Cícero, estar visitando essa entidade. Lá nós fomos recebidos pela diretora Sueli, que nos recebeu muito bem, que nos mostrou a instalação, que nos mostrou todas as salas onde é feito fisioterapia, onde tem os profissionais, né, da escola, todo o prédio em si. Nessa ocasião, foi dito à diretora Sueli que eu, como presidente, que a gente estava lá em visita, e o vereador Gordo, falamos por nós três, mas a gente tinha certeza que era também a vontade de todos os nobres pares aqui, que a gente aprovasse esse repasse, esse aumento de repasse para aquela escola, para a PAI. Mas que, nós dissemos à diretora, que fosse mandado para essa casa o plano de aplicação. Um plano de aplicação aonde deveria investir esse dinheiro. Foi mandado aqui na resposta do ofício do nobre presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador de Leite, foi mandado, a comissão pediu a prestação de conta e o presidente dessa casa pediu o plano de aplicação. Foi mandado aqui de maneira totalmente equivocada. Eu acho que eu não sei quem fez isso, não procurou se orientar a forma correta de fazer, ou pensa que aqui nessa casa nós somos muitos leigos, ou até mesmo burros. Porque o plano de aplicação é como um orçamento. Ele tem que vir, para começar, salário não se paga com verba municipal, com repasse municipal. Salário. Merenda não se paga com esse repasse. O que se paga com esse repasse? O que poderia ser? Material didático, material, manutenção, computador, impressora. E isso, nesse plano, tem que vir porcentagem como orçamento para cada setor, aonde vai esse plano, aonde é feito o plano de aplicação. E veio aqui simplesmente, o projeto está ali com o excelentíssimo presidente, simplesmente dizendo aonde que vai aplicar o dinheiro, e totalmente equivocado, como eu já disse. Alimentação, salário, manutenção de ônibus, manutenção de Kombi, luz, água, telefone. Então eu acho que quem fez o plano de aplicação, ou não sabe o que está fazendo, ou pensa que nessa casa nós somos burros. No mínimo incompetente. No mínimo nós somos muito leigo. Até, está chamando de leigo até o doutor José Augusto, nosso jurídico aqui, que acha que essa pessoa acha que nós não temos aqui um jurídico competente para nos orientar. Né? E digo mais, senhor presidente, eu não sou a favor de 7 mil, não. Eu sou a favor de 10 mil para aquela escola. Sou a favor de 10 mil. 7 é pouco. Contanto que o plano de aplicação venha para essa casa bem feito. Bem feito. Dizendo certo onde vai ser aplicado. Sou a favor de 10 mil, não 7. E quero dizer mais o seguinte: que essas festas, esses eventos que aquela entidade faz, eu até disse no dia dessa visita, que eu estava acompanhado do senhor presidente e do vereador Cícero, que não é colocado edital, não tem prestação de conta dessas festas, desses eventos, dessas festas da PAI. Ela me disse que sim. A diretora me disse que é colocado edital. Eu não sei se é colocado, ela me disse que é colocado na escola em edital. Mas eu acho que na escola é muito pouco. Eu, pelo menos, foi a primeira vez que eu fui na escola da PAI. A minha esposa é professora daquela instituição há 25 anos. Mas eu entrei lá uma ou duas vezes. Então eu acho que essas festas daquela entidade, como uma entidade que todo mundo tem o prazer de ajudar, todo mundo ajuda, tinha que ser posto edital, pressão de conta, na prefeitura municipal, nessa casa de lei, no Banco do Brasil, no Banco Sicredi, aonde realmente, no Correio, aonde realmente o povo frequenta, o povo que colabora com a instituição, vai ver a prestação de conta, vai ver. Oh, é simples, gente, a prestação de conta. Foi gasto, foi doado tanto, foi gasto tanto, sobrou tanto. É simples. É um extrato de conta corrente. É simples. Quando se há uma prestação de conta? Prestação de conta quer dizer o quê? Entrou e saiu. Se o que entrou saiu da maneira adequada, da maneira honesta, e sobrou, o que sobrou foi aplicado, não tem por que não pôr edital onde todo mundo possa ver. O atual prefeito, o senhor Dilcio Urbano, foi presidente dessa instituição por vários anos e nunca colocou esse edital. Como ele está fazendo com o nosso município, achando que o município é dele, ele fazia com essa instituição, achava que é dele. Tanto que ele falou em campanha política, no debate que teve da igreja, que ele era o pai da Zapai. Eu vou ser sincero, a minha esposa estava no meu lado, quase que ela levantou e desmentiu ele. Que é o que ele costuma fazer sempre, enganar e mentir, como ele está fazendo agora. Sobre o que o vereador Claudinei, e mais uma coisa sobre a paz, senhor presidente. Eu quero dar só fazer uma indicação ao prefeito, que tem no fundo da biblioteca ali, vários carros sendo sucateados ali, sem uso, no tempo, que ninguém cuida. Cede um carro desse para a PAI, para que possa correr ao município, atrás de documentação, atrás de uma coisa e outra, atrás até de doação para as festas que a PAI realiza. Está lá, tem carro lá que não tem documento, tem carro que tem documento. Eu garanto que tem carro ali que se arruma com R$800, R$1.000 e dá para ceder para pai. Mas, bom, eu não vou nem fazer indicação dessa, porque R$800 ficava para iluminar a ponte. Até agora iluminou, foi 30 dias. Então, R$800 prefeitura faz falta, né? Outra coisa, senhor presidente. O vereador Claudinei Oliveira Cabral acabou de dizer aqui que nós estamos aqui falando, e não estamos agindo. Eu sou de pleno acordo com o vereador. O prefeito ainda não acredita, ele não acreditou que essa casa tem o poder de julgar, não é só legislar. O vereador Claudinei foi muito feliz quando fez essa observação. Eu quero dizer o seguinte, que eu estou me munindo sim de documentos, eu estou me munindo de requerimento mal respondido para na hora certa agir. Então o poder executivo fique sabendo que ele não está fazendo esse vereador aqui, pelo menos eu me acho, de palhaço não. Que eu estou sendo bem instruído pelo diretor, estou sendo bem instruído pelo jurídico dessa casa de fazer a maneira correta. Então, vai haver sim denúncia contra esse prefeito. Vai haver sim. E grave, muito grave, muito grave. Eu estou me munindo primeiro para fazer a denúncia bem feita, senhor presidente. Para que seja bem feita. E o que o vereador Claudio Oliveira Cabral disse também, que secretário disse em bar para o vereador que prefeito não precisa de vereador, esse secretário disse a minha pessoa, disse a esse vereador, Antônio Brandão de Oliveira Neto. Disse a esse vereador. E eu vou mostrar para esse secretário que o prefeito, que o Poder Executivo, que ele, esse secretário e vários outros secretários, vai ter que pedir pinico para essa casa de lei, sim. Vai ter que pedir pinico. Mesmo que começar a fazer coisa séria agora para frente, vai ter que pedir pinico pelo errado que fez até agora. Por enquanto, é só, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Senhor presidente, senhores vereadores que aqui se encontram, eu quero cumprimentar os meus amigos que chegaram aqui lá do conjunto Antônio José Vieira, o Zé Baixinho, o Denilson, lá da Associação dos Moradores de lá, o rapaz que ali está, a Zilda. E eu aqui meditando aqui, como que se funciona as coisas, senhor presidente. Olha bem, uma polêmica que fizeram, que estão fazendo, sobre uma coisa que não tem nenhum fundamento. Por quê? A PAI é uma entidade que eu respeito. A PAI tem um respeito muito grande pelos alunos, tem um respeito muito grande por todos, pela PAI. Só que a PAI tem que entender que a PAI não é do presidente, a PAI não é de diretor, a PAI é do povo. e ao povo que contribui para tocar a PAI. E nós, a Comissão de Finanças e Orçamento, aqui, pediu, simplesmente, a comissão pediu, não foi o presidente que pediu, e nem o presidente da Câmara, que fomos conversar, a comissão jurídico, assessores aqui da Câmara, que nada mais justo seria prestar conta do dinheiro que o município repassa. E houve uma polêmica, no caso que o vereador Vindinho agora abordou uma coisa muito certa, que teve um vereador aqui, que ponhou na rede social, na hora, dizendo que era o presidente da comissão que não queria repassar o dinheiro para a PAI. Nada disso. Isso tudo é conversa fiado e querer aparecer. Eu acho que aparecer não seria dessa maneira, que ele ia aparecer em cima de uma coisa que não é verdade. Porque uma prestação de conta do dinheiro público é um direito do vereador de pedir. É o direito desta casa de lei de pedir. Ninguém está pedindo para prestar conta de festa. Ninguém está pedindo para prestar conta de nada. Eu gosto tanto da PAI que eu contribuo com poucas coisas, mas todo mês no talão de água para a PAI. Eu ajudo do que eu posso. E nunca fui lá falar nada e pedir nada para ninguém. A única coisa que eu pedi foi que prestasse conta do dinheiro público. Só isto, mais nada. E foi feita uma polêmica, inclusive até de um legislativo aqui, de um vereador, que quis aparecer tanto em cima disso aí. Eu não gostaria nem de falar de vereador que ia aparecer, porque eu gosto de falar de frente. Como ele não se encontra na sessão, eu até não quero falar nesse sentido. Eu não gosto de falar pelas costas, gosto de falar de frente. Não pus em rede social, não pus de nada. Eu simplesmente tenho a minha consciência limpa com Deus do que eu fiz. De pedir para prestar conta, é a coisa mais clara que existe. Nós temos o direito de ser honesto, o direito de prestar conta de tudo que nós fazemos. Aqui na Terra nós temos que prestar conta aqui para a justiça, tem que prestar conta para a casa de lei. E quando nós for para outra vida, temos que prestar conta para Deus. Esta que é a grande verdade. Nós temos que ter consciência e responsabilidade e não pensar que a direção da PAI é dono da PAI. Simplesmente estão lá para dirigir, como está o presidente desta casa de lei, que está aqui para dirigir também esta casa e tem que prestar conta no Tribunal de Conta, tem que prestar conta aonde for preciso, se for feita uma denúncia, tem que prestar conta no Ministério Público. Então, é assim que se funciona. O prefeito tem que prestar conta aqui para esta casa. E tem que prestar conta também no Tribunal de Conta. Então, não seria diferente aonde é repassado o dinheiro público de se prestar conta. Eu fiquei quieto, esperando. Nunca falei nada. Simplesmente, só escutei o que falaram. Que teve algumas pessoas que questionaram o contrário. Questionaram dizendo não. O presidente tem razão de pedir para prestar conta. Nada mais. Eu fui, tem respaldo jurídico aqui nesta casa de lei. Tem diretores aqui nesta casa de lei. Tem os vereadores que fazem parte da comissão. E todos os vereadores, nenhum foi contra de falar que não precisava, o ofício que foi enviado errado. Todo mundo falou, não, está certo, tem que prestar conta mesmo. E agora, para comprovar isso daí, relatou o vereador Dindinho, o presidente Maurílio e o vereador Toninho. E agora, a hora que for falar outro vereador, eu quase tenho a certeza que vão falar alguma coisa também. Então, essa é que é a grande verdade. Nós temos que ser corretos, temos que andar de cabeça erguida. Não é ficar fazendo fracatua aí e ponhando em rede social, querendo arrumar picuinha da população com uma pessoa, sendo que coisas erradas, coisas que não aconteceu. O que aconteceu simplesmente foi a boa intenção. E agora ainda o vereador Toninho fala que ele quer que repasse mais dinheiro, papai. Ninguém está sendo o contrário. O prefeito que decide o tanto de dinheiro que ele pode repassar, que ele acha que é 7 mil, os 7 mil, mas tem que prestar conta. Que eu acabei de falar agora há pouco, que a PAI não é do prefeito, a PAI não é da diretoria, a PAI não é do presidente da PAI, a PAI é pública, é do povo. E respeito a PAI, que é uma entidade com responsabilidade, e respeito os professores, e respeito os alunos da PAI. E esta que é a grande verdade, a gente tem que falar, senhor presidente, com confiança no que está falando. Eu falo com transparência. Eu sou a favor da transparência em todos os setores. Agora, teve vereador que bateu contra eu aqui, sendo oportunista, só que tem uma coisa, nunca foi amigo da transparência. Mas tem uma coisa que eu falo, não perde por esperar. Pode ficar tranquilo que as coisas na hora certa aparecem. Senhor presidente, eu quero deixar agora, não vou falar, falei da PAI que eu tinha de falar, simplesmente com todo o respeito que eu tenho pelaquela entidade, e respeito que eu tenho pelos vereadores, e respeito que eu tenho pelo jurídico, que deu o respaldo jurídico para ser enviado aquele ofício. Eu agora quero dizer uma coisa, senhor presidente. Se te faltar pouco tempo, me dá mais uns minutinhos. Eu quero falar mais alguma coisa que tem que ser falado quando acontecem as coisas certas. Tá? Pegaram essa semana o diretor de obra da prefeitura, com aquela conversa que nós tivemos aqui, vereador Dindim, aqui nesse plenário, pedindo apoio dos vereadores para deixar o diretor trabalhar, ele foi lá e empedrou em roda de várias granjas do município. Eu não vou parabenizar o diretor, não. Vou falar que ele fez o trabalho dele, porque ele ganha para isso. Porque quem dá ordem para isso, claro que é o chefe do Poder Executivo. Mas nós damos um respaldo político para ele. Eu agradeço os senhores vereadores que dão respaldo político para deixar o diretor de obra trabalhar, porque é uma pessoa séria, uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa que vai trabalhar sem pensar em nenhum momento de chegar lá extorquir de um trabalhador rural, de um granjeiro, de qualquer que seja o resultado, e sim, fazer o serviço concreto, fazer as estradas e procurar fazer o que é de melhor. Então eu tenho que falar, quando acontecem as coisas boas do município, tem que falar. Senhor, meu amigo que está aqui, o Zé Baixinho e o presidente da associação dos moradores. Estão prestando muita atenção no que eu estou falando. E queria falar mais uma pouca coisa, presidente. Aproveitar a oportunidade de falar. Por favor, libera aí mais um tempo para mim. Aqui na Vila Pavão, tem uns 100 degraus de escada, aproximadamente. E aqueles degraus de escada, o pessoal utiliza de manhã cedo as pessoas que não têm carro, para ir trabalhar lá no Rainha da Paz, passando 4 horas da manhã pelos aqueles degraus, e não tem iluminação. É um perigo aquilo ali. Passa mulheres ali, passa um pessoal que tem que passar porque sai correndo da casa, que é 4 horas da manhã, para pegar o ônibus para poder ir trabalhar. E eu peço ao setor competente da prefeitura que tome uma providência, põe um refletor lá de cima, para alumiar aquela escada, e põe um corrimão, porque aquele, é um perigo aquilo lá, a pessoa se levar um tombo ali, se machucar, e pode até acontecer coisas piores. Isso, eu garanto para vocês uma coisa, que é uma coisa de prioridade, uma coisa que o município precisa de cuidar, precisa de fazer. Não podemos abandonar o município, tendo que cuidar, senhor presidente, senhor vereador. Procurar fazer o que é de melhor. Isso sim, eu, vereador Adir Leite, sempre cobro. E cobro com muita responsabilidade e caráter. Quando eu falo, eu assumo a responsabilidade. Ninguém vê eu fazendo bagunça, ninguém vê eu em lugar nenhum. Sempre com responsabilidade e caráter. Vontade política de trabalhar. Isso que se chama. Sabe que nem estou aí, batalhando, junto ao presidente da associação, aos membros da associação, para que se organize a associação para procurar os direitos que eles podem ter. Sempre eu faço esse tipo de coisa. Sempre procurei fazer o que é de melhor para o município. Agora a gente fica chateado, vereador Dindim, quando acontece uma coisa que aconteceu, que vocês acabaram todos aqui de falar, que nem aconteceu na Paz, por causa de uma prestação de conta, sendo que está envolvendo dinheiro público no meio. Só isto que eu quero esclarecer. Que ninguém está pedindo prestação de conta de festa, prestação de conta de nada, prestação de conta de dinheiro que arrecada do povo, que o povo contribui. Nada disso está pedindo. Simplesmente dinheiro público. Essa que é a grande verdade. Senhor presidente, muito obrigado por ter me relevado por mais alguns minutos que passou. Obrigado, obrigado aos senhores vereadores e aos senhores que aqui presentes, até na explicação pessoal, que eu quero falar mais um pouco.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Lerges dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. O que a gente tem aqui para discutir é muito pouquinho. A gente não, aqui não é líder do prefeito, não somos nada. A gente gostaria só de dizer ao vereador Antônio Brandão que, a respeito da ponte, foi a gente que entrou até com um requerimento da Zanta, né, vereador Jorge? Que a gente ia entrar junto, o senhor foi viajar, e o diretor dessa casa nos orientou, e como a gente fez. E a gente fez, sim, esse requerimento, e era R$800 mesmo, de verdade. Aí a nova empresa que assumiu a iluminação veio, e a ponte está circuitada no, acho que no meio da ponte, por baixo da ponte ali. Então, me parece que foi feito mais ou menos lá um orçamento, em uma vistoria, chega a R$10 mil para voltar a ponte funcionar. E muita gente tem cobrado. E acho que o vereador Jorge também está a par disso aí. E a gente fica meio triste, porque, como o presidente dessa casa sempre cobrou, que ali é uma rodovia federal, pedagiada, e que foi investido dinheiro. E a gente não pode deixar parar, como foi o caso o vereador Claudinei sempre cobra aqui, das câmaras. Então, se nós deixar ficar parado por causa de R$10 mil, mesmo não sendo do município, que tem essa obrigação, nós vamos perder o que foi gasto lá, que até hoje o presidente dessa casa cobra, e com razão. Então, se nós tinha lá, a gente passa ali e fica triste, vê aquilo lá do jeito que está. São R$10 mil. O que nós podia fazer, vereador, é nós ajuntar e cair em cima de pau, em cima do pedágio, que o pedágio também tem que dar a sua contribuição. Não só lá, como até do posto Amizade, até chegar lá no pedágio, botar a iluminação, quem sabe até no trevo já sair, porque dali lá dá 30 metros. E do posto do Amizade até lá, vai dar 300 metros. Todos os pedágios que a gente passa é iluminado. Só nosso aqui que é escuro. Eu não sei o porquê. Então tem coisa assim que a gente fica triste. Mas eu gostaria que voltasse a funcionar assim. E concordo que o senhor também tem, acho que a mesma alegria ao que voltar a funcionar aqui lá. O senhor vai ficar legal, a gente. O senhor também está triste pela escuridão. E dizer que gostaria que essa casa aqui, senhor presidente, em nome dessa casa, não sei dos nobres dos colegas se vão aceitar, que enviasse aí um ofício ao, acho que, soldado Campos, né? Pelos serviços que foi prestado à nossa comunidade, se aposentou. A gente gostaria também que tivesse mandado pro Cabo Leite, mas não é do tempo da gente. Então, essa semana passada que eu fiquei sabendo até que ele estava aposentado. Espero que ele se aproveite bem desse descanso aí e que possa estar, em nome dessa casa, estar enviando um ofício para ele. Muito obrigado, senhor presidente, nos olhos pares.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Marcello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente. A gente vê aí a cada vereador suas discussões, seus pensamentos. Eu acho que cada um tem por si próprio seus pensamentos. E eu quero dizer mais alguns fatos. Meu caro vereador Adir Leite, voltando na PAI, como que vem acontecendo as coisas? Domingo, por volta de 7:30 da noite, eu me deparei com a funcionária da PAI. E a funcionária da PAI parou, veio perguntar para mim o porquê que eu estava fazendo aquilo com a PAI. Eu estranhei. Fazendo o quê? Você não quer repassar o dinheiro da PAI. Bom, primeiro que eu não sou prefeito. Porque quem repassa o dinheiro é o prefeito, mas desde que seja aprovado o projeto. O projeto está aqui, o projeto não tem pedido de urgência, o projeto tem pedido de informação, como já foi dito aqui por alguns vereadores, dinheiro público se presta conta. Desde que fosse R$100, R$500, tem que ser prestado conta. E esse é o trâmite do projeto. Quero dizer também, aqui ao vereador Antônio Brandão, que essa Câmara, inclusive, Antônio Brandão, ao vereador Claudinei, que inclusive hoje, dia 2 de maio de 2017, ofício 113/2017, ao senhor prefeito, verificando os requerimentos encaminhado ao Executivo Municipal de autoria dos vereadores desta casa, identificamos que existe alguns requerimentos com os prazos de resposta já expirados, conforme relação abaixo. Requerimento número 33/2017, protocolado dia 6/4, vencidos, que venceu no dia 6/4. Requerimento 33/2017, requerimento 34/2017, requerimento 36/2017, requerimento 39/2017, requerimento 40/2017. Todos vencidos dia 6/4/2017. Requerimentos vencido em dia 20/4/2017. Requerimento 43/2017, requerimento 44/2017 e requerimentos vencido em 25/4/2017. Requerimento número 30/2017. Todos eles já vencidos. E essa presidência hoje, inclusive, meus caros vereadores, esta casa aqui, em nenhum momento, está deixando a coisa andar aqui, sem ser cobrado. Tanto é que hoje, outro sim, solicitamos a Vossa Excelência que sejam os mesmos respondidos no prazo derradeiro de 5 dias. Sem mais para o momento, reitero o meu protesto de estima a preço. Atenciosamente, presidente Maurílio Martelli. E foi protocolado hoje, lá na prefeitura, dia 2/5, daqui sobre o protocolo. Então, quero dizer aqui, meus nobres pares, que essa presidência, eu sempre disse aqui, que eu fui eleito em cima do palanque do prefeito Dirceu Urbano. Mas em que momento nenhum eu vou deixar de fazer o que é dever do presidente dessa casa. Os requerimentos foram todos protocolados e foram vencidos os prazos. Em nenhum momento o prefeito pediu para que prorrogasse os prazos. Alguns eles pediu que foi prorrogado, mas esses requerimentos estão todos vencidos. E isso está na nossa lei orgânica, está no nosso regimento. E isso cabe um ato de improbidade administrativa do prefeito, que está no nosso, está aqui na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno. Vocês podem ter certeza de uma coisa, que essa presidência aqui jamais vai deixar de cobrar o que está dentro do regimento, o que está dentro da lei. Então, o prefeito tem mais 5 dias para responder esses requerimentos aqui. Então, nós temos hoje aqui 8 requerimentos vencidos. E até o momento, o chefe do Poder Executivo não deu as respostas. Então, pode ter certeza de uma coisa, que essa presidência aqui está agindo dentro da lei. Não é por ter sido eleito do lado do prefeito que nós vamos deixar de cumprir o que está dentro da lei. Eu sempre falei para o chefe do Poder Executivo que eu não vou tampar o sol com a peneira. Porque a administração dele está um desastre. Como o vereador Claudinei já disse, estamos aí 120 dias de administração. A folha de pagamento da prefeitura inchou. O índice está chegando 60%. A lei permite 54%. A população está cobrando as mudanças. Tanto é que cobra não só os vereadores, mas todos os vereadores são cobrados. Aqui, como eu sempre falei, não é porque eu tenho o vereador da oposição, o vereador da situação. Eu acho que todos têm que ser tratados iguais pela administração pública, infelizmente não são. Porque tem uns que o prefeito convida para almoçar, outro prefeito nem liga. Mas eu não faço questão disso. Eu só acho que o prefeito, como já foi dito aqui, que a Câmara aqui está à disposição dele, que quando ele quiser falar com os vereadores, não precisa almoçar com um, dois. Ele pode vir aqui nessa casa. Essa casa aqui está de porta aberta. Mas, infelizmente, eu não sei qual o motivo que o chefe do Poder Executivo não vem. Sendo que foi vereador 3 vezes. E se o chefe do Poder Executivo anda dizendo por aí que ele não precisa de Câmara, ele está enganado, porque ele foi vereador aqui, ele já falou aqui que ele caçou prefeito aqui. Você ouve por aí que ele fala. E eu estou querendo dizer que o chefe do Poder Executivo tem que ver o que está acontecendo lá na prefeitura, que não está sendo respondido os requerimentos, que o chefe do Poder Executivo não está dando a mínima pela situação da nossa cidade, que sentar naquela cadeira lá tem que ter responsabilidade, porque quem casa com a viúva e a viúva tiver filho tem que assumir os filhos, Porque você andar dia a dia com o carro do município, com gasolina, que o povo paga, é bom, porque não gasta do bolso. Mas para isso, precisa mostrar serviço. Para pegar diária, para ir ver, resolver as coisas de Curitiba, mas tem que ter resultado. Porque não adianta ir para Curitiba toda semana e não trazer resultado. Eu queria saber da administração o que que já veio, até que mandasse aqui, de todas essas viagens de prefeito, de secretários, o que que veio a mais para o município, a não ser o FPM, que vem todo mês, o ICMS. O que foi que o município ganhou nessas vidas durante esses 120 dias? Qual é o dinheiro que veio fora o que já é de prática do município? Porque, como já foi dito aqui, já se foram gastos mais de 26 mil reais de diária. Até março. E a gente não vê, até o momento, nenhum ofício aqui dizendo que o município ganhou X. Como a gente falou aqui das emendas dos deputados, a gente viu o papel. Mas até o momento não veio o dinheiro ainda. Então, quero dizer para essa casa que o que tiver dentro da lei, essa presidência dessa casa vai assumir. E depois, como o vereador Claudinei disse, esse poder legislativo vem avisando a administração. Todas as sessões ordinárias que são realizadas aqui, a gente cobra. E o que a gente fica, como diz o vereador, meu companheiro Tizil, a gente fica triste. Vereador Tizil, é de ouvir a primeira coisa que vem do executivo é que vai cortar as horas extra do servidor público. Mas vão cortar de quem? Daquele pequeno. É o pequenininho que sofre. Porque daí a gente não vê cortar diária. A gente não vê cortar gratificação. A gente não vê cortar cargo comissionado. A gente vê aumentar a cada dia uma publicação de um servidor ganhando função gratificada. E que não está fazendo. Isso eu falo porque está publicado. E a gente não vê diminuir a despesa. O chefe do Poder Executivo veio aqui nessa casa e disse que vai, o índice vai abaixar. Eu pago para ver. Porque para baixar o índice, tem que aumentar a arrecadação. De que maneira que vai abaixar, eu não sei. Eu preciso ver para crer. Porque nesses 120 dias eu só vi uma coisa. Aumentou as funções gratificadas e aumentou os cargos comissionados. E a administração nota zero. saúde, piorou. Reclamações aumentaram. Por quê? Porque não tem médico, porque não tem remédio no posto de saúde. Porque, para falar com o prefeito, agora eu preciso agendar. E que na campanha, o gabinete do prefeito vai ficar de portas abertas para atender a população. E, infelizmente, não vem acontecendo isso. Mas, vamos aguardar aí por mais 60 dias. Vamos ver os acontecimentos. Que realmente vai mudar, porque não é possível mais 60 dias o povo não ter alguma novidade no município, Claudinei. Então, está aí a cada pensamento dos vereadores, a população está ouvindo, a população está acompanhando as cobranças que essa casa vem fazendo para a administração pública, e só tem um jeito. Só um. Prefeito, para de brincar. É um aviso. Está na hora de... Já passou da hora. Já teve tempo de... Como diz, né, vereador Dindim, separar o joio do trigo. Está na hora. E fazer aquilo que foi prometido. Essas são minhas palavras. Bom, não havendo nada hoje na ordem do dia, essa presidência, então, passamos para o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assunto de relevância. E solicito do segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores, que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez boa noite a todos. Quero até tomar o lugar do vereador Cícero aqui. O pessoal está me cobrando mandar alguns abraços. Isso aqui é patenteado pelo vereador, então estou pedindo autorização aqui para o nosso amigo vereador. Quero mandar um abraço aí para o meu primo irmão Serginho, que está ouvindo aí a nossa sessão. Um grande abraço a toda a família Picoloto, em especial ao Tião Picoloto e família. Nosso vice-prefeito, que não está presente aqui hoje, mas está acompanhando aqui os trabalhos da Câmara Municipal. Meu amigo Alex e sua esposa Marcela, proprietário ali da Zero Grau também, ligado, ouvindo aqui os nossos trabalhos. Meu amigo Milton, lá da Vila Pavão, e toda a sua família, Creuza e seu esposo Edivaldo, da Vila Frederico, o Si e sua esposa ali do Conjunto Guido Zanini, Oridinho e toda a sua família, o Baldo Buzão e toda a sua família, o Eduardinho Corrêa do Prado também, um grande abraço a todos aí e todo o povo de Ataizinho que está acompanhando. Eu queria dizer que nós aqui votamos um projeto daquele consórcio Sindaste, onde é um consórcio de pavimentação asfáltica, e na última terça-feira eu estive na cidade de Astorga acompanhando o vice-prefeito Fabinho, o secretário de governo Oswaldo e o prefeito municipal Dirceu Urbano, para ver realmente como que funciona esse consórcio. Primeiro nós conversamos lá com os diretores, com o presidente do consórcio, falaram para a gente da parte teórica e depois nós fomos ver na prática, como que é o resultado desse consórcio. E
O que eu poderia passar para os vereadores, tá, se o município realmente obtiver condição financeira de contratar um serviço desse consórcio, Jataizinho, que está numa situação difícil com a nossa malha asfáltica, eu acho que seria uma grande solução. Está um serviço bom, está onde nós vimos ali sendo aplicado na cidade de Astorga, em algumas ruas, que poderia resolver se nós tivéssemos condição financeira. Tá, nós aqui, vereador, nós fazemos a nossa indicação, fazemos aqui os nossos requerimentos, mas nós não sabemos da condição financeira do município. Mesmo que nós quiséssemos fazer aqui um projeto de matéria financeira, nós não poderíamos fazer para que o município pudesse executar algumas obras dentro do município. Então, o trabalho do vereador é bem limitado, mas eu queria dizer que é um consórcio importante que está funcionando em alguns municípios que têm procurado esse serviço. Nós fizemos a nossa parte, votamos aqui no projeto, o município de Jataizinho está inserido dentro desse consórcio com dezenas de outros municípios, e na última sexta-feira, juntamente com o vereador Tizil, com o prefeito, com o vice-prefeito, com o nosso secretário de obras, com o chefe de governo nosso secretário, nós estivemos ali em Londrina também, onde o governador do estado, alguns ministros do governo federal, onde veio trazer ali diversos maquinários para esse consórcio, uma emenda do deputado federal Alex Canziani, fortalecendo esse consórcio. Então, tomara que o prefeito, juntamente com seus secretários, possa estar viabilizando recursos, porque é uma maneira bem mais barata, tá, do mercado hoje, chega a ser até 3 ou mais vezes menos barato o serviço desse consórcio. Então, tomara que o prefeito municipal possa estar olhando aí a possibilidade, junto com a sua equipe financeira, para estar trazendo esse serviço para Jataizinho. Eu acho que nós, se tivermos aí condição, eu acho que num curto espaço de tempo, consegue resolver uma situação caótica que é a nossa malha asfáltica que temos aqui no nosso município. Então, queria aproveitar o momento que essa direção dessa casa esteja enviando um ofício ao prefeito da cidade de Astorga, o senhor Antônio Carlos, que nos recebeu muitíssimo bem e apresentou esse projeto ali para a gente. Então, parabéns aí às pessoas que criaram esse consórcio para estar podendo atender essa grande demanda de todos os municípios, que é essa situação asfáltica. E queria também aproveitar que o vereador Adir lembrou aqui bem, onde nós fizemos essa cobrança na semana passada, pedindo para que o barracão da prefeitura ali, juntamente com seus servidores e com seus maquinários, possa estar dando uma atenção merecida aí aos nossos agricultores. Eu acho que bastante ou pouco, todo mundo aqui teve voto na zona rural e sabemos a importância que é o agricultor, que é a agricultura do nosso município para a nossa cidade. Então, eu já mencionei aqui, quando o vereador Cícero era responsável por essa pasta, o quanto que ele fez aí para a agricultura, atendendo todas as demandas. E nós aqui sempre na Câmara demos total apoio, e não tenho dúvida que essa Câmara aqui vai deixar de dar apoio para a agricultura do nosso município, sabendo do tamanho da sua importância. Então, quero dizer, tá, que como vereador fiz um compromisso em campanha de querer o bem da cidade, de estar tentando ajudar da minha maneira, e já mais uma vez quero frisar, é muito pouco que nós possamos fazer pelo município, a não ser aqui estar cobrando. Então, sempre estou aqui fazendo a minha cobrança, sempre procuro cumprir o meu discurso de campanha, o meu discurso aqui de posse aqui, nas 4 vezes que fui empossado aqui, no primeiro dia do mês de janeiro.
Então eu sigo aqui com a mesma linha de pensamento que for necessário da minha parte para estar ajudando a administração municipal, vou estar ajudando, tá? Estarei aqui cobrando essas coisas que de repente não condiz com a nossa realidade, com aquilo que o povo necessita e tanto precisa. Sempre irei estar cobrando aqui também, mas naquilo que o município precisar aqui do vereador e realmente for de encontro com o anseio da população, sempre estarei aqui preste a ajudar a administração municipal. E se tiver que cobrar também, irei cobrar. E como o Claudinei de Oliveira Cabral disse aqui em sua fala, quando eu disse de fazer aquela denúncia, eu falei aqui numa reunião na segunda-feira e na quarta-feira eles abriram ali o Coca, mas abriram, tá? E eu tô achando que as crianças estão sendo atendidas e não estão sendo atendidas. Então, eu pedi aqui no expediente, quando o Zé fala, para que o secretário de governo, para que a secretária de ação social possa estar revendo isso com urgência. Nós não queremos briga, não queremos conflito, nós queremos que realmente a população se sinta bem com os serviços que o município oferece. Então esse serviço hoje está sendo oferecido e é de péssima qualidade. Então que o prefeito municipal, que tem os seus secretários que estão ouvindo a sessão, de repente o prefeito não está escutando aqui a sessão da Câmara Municipal, que os seus secretários que estão ali mais próximo do prefeito, que possa estar alertando essa situação. Hoje eu vi um vídeo que o vereador Claudinei de Oliveira Cabral postou na rede social através do Facebook, vereador. E aquilo é a grande realidade, tá? Eu acho que o grande amigo, o grande parceiro, dá os bons conselhos e fala realmente a realidade. Que não engana, que não minta pro prefeito, olha, a coisa tá boa, a coisa tá linda, então isso não é ser amigo. Tá, o verdadeiro amigo, o verdadeiro parceiro, é aquele que chega e que faz as colocações verdadeiras. Olha, tal departamento não tá funcionando da maneira devida, isso aqui não é legal, isso sim é o verdadeiro amigo, o grande parceiro que quer o seu bem. De repente, a coisa está descontrolada e aquele cara que se diz amigo fala que a coisa está maravilhosa, que está bem. E aqui em Jataizinho já aconteceu isso muitas vezes. Estava um desastre a administração, mas por comodidade, alguns secretários diziam que a coisa está maravilhosa, o povo lá na zona rural está dando risada, está feliz, na saúde a coisa está um espetáculo. E quando a pessoa acordou, a barca tinha afundado e já não dava mais tempo de se salvar ninguém. Então isso aí eu vi hoje e quero parabenizar o vereador por ter feito essa postagem. Isso é uma dura realidade. Então pessoas acham que está ajudando, mas de repente está enganando o amigo, o parceiro, e isso não é ser parceiro. Então que possa ser revisto algumas coisas. Eu acho que é muito pouco tempo, mas eu disse aqui em outros mandatos que o tempo passa muito rápido. A Copa do Mundo acabou aí, parece que foi esses dias, ano que vem já tem de novo. E o mandato é do mesmo jeito, passa muito rápido. Já se passaram 4 meses, daqui a pouco passou 1 ano e nós temos que acordar. Nós temos que acordar porque há uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande, e aqui nessa casa eu entendo que cada vereador, ele quer o melhor para a sua cidade. Porque nós precisamos do sucesso do prefeito para que nós tenhamos sucesso, para que nós vamos para a rua pedir voto, não sei a quê, a cada vereador nessa casa vai estar pedindo voto na outra eleição, mas vai estar pedindo voto. E se a coisa estiver ruim, nós vamos sofrer do mesmo jeito que sofremos nessa última eleição. As pessoas tacando coisas na nossa cara e, de repente, nós não devemos aquilo que somos cobrados. Então, mais uma vez, na condição de vereador, Estou aqui para ajudar no que for necessário, prefeitos, secretários, todos os secretários que de repente quiser pedir uma ajuda, um apoio, eu estarei aqui sempre querendo ajudar, porque é um dever nosso. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço e voltarmos aqui na outra segunda-feira para estar debatendo os assuntos que aconteceram durante a semana. Boa noite a todos.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, ministro presente, meu amigo Rubinho, Netão, Cabeção, Zé Baixinho, o Moreninho lá que fugiu o nome agora, Edmilson. E, como diz o vereador Jorge, eu não posso vou quebrar o protocolo de novo, Jorge. Eu tenho que mandar aqui um abraço aqui para o nosso ouvinte ali, o Pedrinho, que é neto do Pedro Basílio, que fez aniversário aí sábado passado, Tizeu. E toda segunda-feira ele está ligado no radinho lá, ele tem 4 anos, está ali ligado no radinho, ouvindo aqui todos os vereadores aqui. Então, gostaria de mandar um abraço para o Pedrinho aí, neto do Pedro Basílio, filho da Luana. E mandar um abraço para o Sirção também, funcionário público, mora lá na Vila Pavão, um amigo nosso aí que sempre está ouvindo também. E dizer, Sirço, que não só você, mas muitos funcionários ali estão cobrando nós vereadores, não só o vereador Gordo, mas acredito que todos os vereadores aí, eles estão pedindo que tenha mais atenção ali do executivo, Dindim, vereador Laers. É questão de equipamento de trabalho, capa de chuva, luva, uniforme, que sempre foi dado, eu acredito que está... que com 5 meses aí, é difícil do prefeito estar elaborando. O vereador Tizil está me lembrando ali também de botina. E eu conversei agora de pouco, à tarde, com o nosso vice-prefeito. Ele prontificou de estar marcando aí essa semana para que nós possamos estar conversando com o prefeito Dirceu Urbano para nós levar essa reivindicação dos funcionários até ele. Então, hoje à tarde eu conversei com o Fábio, nosso vice, eu estou aguardando ele marcar. E sua reivindicação, Sirção, de todos os funcionários, se Deus quiser, vai ser atendido. E também, presidente, gostaria de estar aqui falando aqui a pedido da população de Jataizinho, o qual está sofrendo muito, vereador Tizil, que faz muito tempo aí que a gente não tem um recape na cidade. E como foi polêmica aqui algum mês atrás sobre o consórcio, o projeto do consórcio do asfalto, no qual o vereador Jorge acabou de dizer, o projeto foi aprovado, agora comunica a população que eu acho que o mais tardar aí, o prefeito vai estar tomando uma atitude para que faça, Dirleite, esse recape nas nossas ruas, no Morro da Formiga, não só no morro, mas tem vários lugares que está necessitado do recape. Porque quando chove, está passando as mães aí com as crianças, evita de passar na calçada, porque não tem calçada, tem barro. Aí vai passar na rua, passa um carro, vereador Tizil, espirra água em todo mundo. Hoje, eu presenciei, e eu nem parei, porque senão eu ia levar pau também. Mas ali no posto de saúde, ali tem 3 buracos, passou uma caminhoneta lá, espirrou uma pedra na canela de uma senhora ali. É lógico que o prefeito não vai adivinhar que a pedra vai espirrar ali, nem o vice-prefeito. Mas a gente tem que tomar uma atitude ali, varrer aquelas pedras ali, tampar o buraco ali, para que evita esses problemas. E eu também andei ontem ali, novamente ali, o Morro da Formiga, andei na Vila Pavão, junto com o vice-prefeito Fabinho, e muita gente ali nos cobrou. E ele disse que ia tomar uma atitude, que agora com o consórcio aqui aprovado, presidente Maurílio, eu acho que as coisas têm que caminhar. E eu acredito que sim. E também, eu acho que nós devemos aí nos unir, todos, parar com esse negócio, vereador Adir, de fofoca, que um falou do outro, que o outro disse do outro. E a gente tem que assumir o que faz. Se eu falei do vereador Adir, eu tenho que cumprir. Eu tenho que provar para ele que eu falei, que não tem que jogar nas costas de ninguém. Então, se for para ficar empurrando para o outro, então que cabe com a fofoca. Como todos aqui já comentou, vereador Laércio, Dindim, vereador Toninho, que secretário anda falando aí que não precisa de vereador, eu acho que eles estão muito enganados, que precisa sim. Prefeito também precisa, vice-prefeito precisa. E a cidade inteira precisa. De vereador, precisa do prefeito, precisa do vice-prefeito. E uma questão, presidente, que nós temos que bater em cima. Inclusive, essa semana, eu estive conversando com o vereador Adir. É a respeito da segurança da nossa cidade. O qual eu vou tomar a liberdade aqui de usar alguns nomes de comerciantes da nossa cidade, que eles estão com medo de ficar aí com seus comércios abertos. O Dieguinho Balera ali já foi assaltado. Quando passa uma moto ali, todo mundo fica atento, fica com medo. A mãe dele trabalha no caixa ali, levou um susto muito grande há pouco tempo atrás. A Alfinha foi assaltada de novo ali sábado. Eu, há uma semana atrás, eu estava ali no espetinho do Vitor, parou uma moto, Zeca, parou uma moto ali estranha, eu fiquei com medo, já dei um jeito de guardar o celular, já quis até correr, porque os caras chegam lá, vereador Laércio, com a arma na mão, vereador Jorge, não tem quem para não. E eles chegam e abordam mesmo e tem que correr. Então, Dieguinho, pode ter certeza que nós, vereadores, até queria falar para o presidente tomar uma atitude aqui. O que pode ser feito, presidente, na sua função? Está aí convocando o delegado de Biporã ou o secretário, o secretário de segurança do governo do estado, qualquer coisa. Nós podemos até reunir um pessoal, né, Adir? Ir até Curitiba ou aqui em Londrina pressionar para que tome uma atitude. Porque ontem foi com a Alfinha, amanhã pode ser com o Laércio, amanhã pode ser de novo com o Diego. O Cabeção também já passou aí por maus bocados. O vereador Maurílio sempre está aqui na Alfinha. Já pensou se chega ali? O apuro que todos vão passar. Entendeu? Então, Diego, você pode ter certeza, não só você, a todos os comerciantes, que nós estamos aqui, nós vamos lutar, nós vamos fazer o possível para que nós tenhamos mais segurança aqui em Jataizinho. E, mais uns dois minutinhos, presidente, gostaria aqui de dar o meu apoio também ao vereador Jorge, a questão ali do Coca. E eu também, a Raurélia ali, eu tenho uma amizade muito grande com ela. O vereador Jorge falou que é parente dela, mas ela nunca votou nele. Eu também, sempre que eu estive ali conversando com ela, é sempre a respeito da cidade. Ela quer ver o melhor para a cidade, ela quer ver o melhor para as crianças. E depois do acontecido, ela foi taxada aí que ela contribuiu para que o Coca fosse fechado. E eu, conhecendo ela como eu conheço, jamais ela quis o bem do filho dela, igual ela quer o bem de todos os filhos de Jataizinho. O que aconteceu ali jamais deveria ter acontecido. E o que o vereador Jorge falou, que se não abrisse, a gente ia tomar atitude, eu apoio ele. A gente tem que correr. Primeiro vamos resolver aqui. Se não resolver, a gente parte para o outro lado. E eu acho também, vereador Jorge, que tem uma pessoa muito competente ali à frente da ação social, que é a Francine. Eu acho que nós não precisaria nem estar convocando ela para vir aqui, vereador Adir, vereador Laércio. Nós podemos pegar, o Dindim, dar um pulinho ali. Ela fica ali o dia todo na PMI ali, na antiga PMI. Vamos dar um pulinho lá, conversar com ela. Não, mas não é passar a mão, vereador Dindim. Então, eu acho que ela está amparada, que ela tem toda a documentação lá, que ela deve ter pedido. Não, então, se a maioria quiser que convoque, eu acho que ela vem também, porque ela tem toda a documentação lá, que ela já fez pedido, presidente, vereador Adir. Não só nessa gestão, na gestão passada também, porque ali já vem acontecendo, entendeu? Esse descaso com as crianças já vem acontecendo bem antes. Então, eu gostaria de dizer mais uma vez aí, boa noite a todos, deixar um abraço de novo o meu amigo e vice-prefeito Fabim, que hoje está fazendo falta aqui na casa, que não compareceu. E mais uma vez, Diego, Finha, em nome de vocês, eu digo para a população que nós vereadores aqui vamos lutar por uma segurança melhor. Vereador Adir está aí correndo atrás das câmaras, que foi tirado, né, vereador Adir, do nosso município. Não sabemos para onde foi, ninguém tem conhecimento. E essa semana eu estive presente aqui com o vereador Adir, ligando para alguns lugares e ninguém sabe informar. Então, vereador Adir, vamos correr atrás, vamos descobrir onde que estão, para a gente dar mais segurança para essa população que mais precisa, e nós também. Então, mais uma vez, quero deixar meu boa noite a todos, ao Rubinho novamente, ao Neto, ao Cabeção, e a todos que se faz presente. Meu boa noite.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima.
Eu, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria até de não mandar abraço para ninguém. Sabe por quê? Porque nós temos que levar essa casa de lei, mas de uma maneira diferenciada. Não falar abraço. E simplesmente nós falar o trabalho que nós estamos aqui para fazer. Porque nós vamos ficar mandando abraço para todo mundo. E me desculpe, senhores vereadores, mas a verdade é essa. Eu quero, vereador Claudinei, vereador Jorge, os senhores que estão aqui presentes. Olha bem, eu, quando acabei de ganhar política no mês de novembro, dezembro, eu procurei correr atrás para ver como que se ia resolver o negócio do lixo aqui em Jataizinho. E, senhores vereadores, vocês sabem o que aconteceu? Eu fui na associação ali de Sertanópolis, que é um modelo. Procuramos se organizar a associação aqui. Foi barrado em todos os setores aqui da prefeitura, que não teve condições de mover com nada, porque ninguém deu a mínima da atenção. E agora, senhores vereadores, sabe o que aconteceu, vereador Claudinei? Está abandonado o lixão lá em cima. Do jeito que levam o lixo, jogam lá, tiraram o Everton, o macarrão, que disseram que ele tinha que sair, sabe? Acabou tirando o rapaz com toda a documentação da associação e não deixou o rapaz trabalhar. Não fizeram proposta nenhuma, nem de falar. Você fica lá, que nem ele estava, que ele repartia metade do lixo mais, tirava, que era muito menos para enterrar. Fez uma proposta, fez uma planilha, nada foi atendido. Então, estas coisas, vereador Dindim, vereador Cícero, chateia a gente. Porque a minha responsabilidade, vereador Tizil, A minha ideia é de ajudar a administração, não seria de atrapalhar. Tudo eu trouxe de mão beijada, inclusive depois quando eu vi que não dava certo o macarrão, a associação do Everton, aí foi proposto o presidente da associação de Sertanópolis, também veio aqui e não deram a mínima para o rapaz, deram um chá de cadeira nele aqui que ele não voltou mais. Isto chateia a gente, porque está parado lá da mesma maneira e não sei o que vai resolver. Agora eu não sei, porque nada poderia que o Ministério Público ia barrar. Será que o Ministério Público não vai barrar agora? Eu não sei se vai barrar ou se não vai. Tomara que não barre. Tomara que o prefeito tenha sorte e os advogados que estão lá para defender. Viu, vereador presidente Maurílio? Olha aqui. Olha bem como é que são os fatos. O que, que me chateia, está aqui o nosso jurídico, o Zeca também, prestando atenção. O que me chateia? O que me chateia é quando fala, vai cortar alguma coisa. Sabe aonde pega primeiro? Nas horas extras de quem trabalha correndo atrás de caminhão, embaixo de chuva e no sábado. E talvez até no domingo. Entende? Isto é uma vergonha. A verdade é esta. Usar aquela palavra do Boris Casores. Sabe? Porque eu acho que deveria de cortar, sim, despesa. Mas de uma maneira diferente. Não ir atrás de quem trabalha. Puxa vida, meu Deus do céu. Será que eu estou errado? Será o que que acontece? Será que não precisa desse povo? A cidade está suja. A cidade precisa ser limpada. E não é eu que estou falando para criticar o prefeito, não. Eu tenho um grande respeito pelo prefeito. Mas eu não sei o que não está funcionando. Eu não sei se está faltando gente. Agora falta gente e corta a hora extra de quem vai trabalhar. De vez de incentivar as pessoas a trabalhar. Agora foi feita uma proposta, agora recente, de uma empresa, do próprio Everton lá, de R$7.800 por mês para ajudar a limpar a cidade. Daria 3 ou 4 funcionários no barracão, a prefeitura não tinha vínculo, que é da empresa dele, arrumava os funcionários, ponhava e cobrava por mês 7.000 e poucos reais para roçar e ajudar a limpar a cidade. Sabe o que acontece? Está lá em cima da mesa do prefeito. Nenhuma resposta teve o rapaz. Será que o que está acontecendo? 7.000 e poucos reais, sabe por que é 7.800 reais? Porque não precisa de licitação. Porque se fosse preciso de licitação, aí era aquele pampeiro para fazer. Agora, ali mais livre, de vez de pegar gente, e depois fala, vereador Tizil, que foi barrado por um projeto para pegar gente para trabalhar. E está lá nas mãos, e ninguém dá bola, ninguém não tem diretor, a diretoria do prefeito, nem ninguém. O vereador, eu tive a oportunidade, vereador Jorginho, queria que desse um minutinho de atenção. Olha bem, eu tive a oportunidade de ser vereador 2 vezes junto com o prefeito. E sabe, vereador, o que o prefeito implantava dentro de uma casa de lei, com tanto respeito que eu tenho pelo prefeito, que foi presidente dessa casa aqui por 3 vezes, sabe? Tanto respeito que eu tenho, que 2 vezes ele foi presidente e 1 vez eu fui presidente. Né? Ele ajudou a me eleger a presidente dessa casa de lei. A verdade é essa. E eu, na verdade, sabe o que ele cobrava dos prefeitos? Que ele queria para o funcionalismo público um plano de cargo de carreira com eficiência, com responsabilidade, para não defasar, para poder a pessoa trabalhar com vontade. É isto que era implantado dentro dessa casa de lei. Tá? Eu estou falando isso com muita confiança que eu estou falando. E falo para o prefeito, assim se eu com ele encontrar. Que eu não tenho nenhum receio de falar com o prefeito, nem nada de contra ele. Nem nada de contra ele. Se for preciso falar, eu falo. Se não for preciso, a verdade que seja dito em qualquer que seja o setor. Então, é tantas coisas que a gente tem que falar, que fica, é difícil falar em... Outra coisa, senhores vereadores,
Tizil. Me desculpe falar vereador Tizil, porque é o conhecido nome. Olha bem, o Jardim Maria Júlia já está fazendo 4 meses dessa administração. Para terminar esse ano, falta só 6. Não falta 6 mais, porque meio de dezembro não trabalha. Até meio de novembro, falta 5 meses. 5 meses para terminar. Porque depois é férias, é uma coisa, outra não dá mais. Será, meu Deus do céu, que não vai asfaltar esse Jardim Maria Júlia? Será? Dinheiro da prefeitura é difícil. Será que vai vir essas emendas que foi pedido? Tomara que venha. Tomara que venha. Eu torço, vereador Didim. Torço mesmo que o prefeito faça e acerte a administração. Será que nós vamos ver, vereador Jorge, esse consórcio, o menos recapar um pouco dessa cidade? Tomara. Fazer aquele passeio público ali do campo de bola, ali em frente, descendo para a Vila Frederico. Eu estou de passo fazendo caminhada, vai ver um tropicão lá, quase que enterrei a cara no chão lá. Entendeu? É brincadeira. A gente tem que vir pelo passeio público, senhores vereadores, e depois desviar pela pista e também está cheio de buraco. Não é eu que estou falando. E nem estou criticando o prefeito. Nenhum momento eu quero criticar o prefeito. Simplesmente falar a verdade. Ter uma dignidade de responsabilidade política. Nós não podemos fazer nada. Nós esperamos que o chefe do Poder Executivo faça. Nós temos o direito de requerer, o direito de indicar, o direito de fiscalizar. Esse é o nosso, que nós fomos eleitos para isso. O vereador só ganha o subsídio, nem salário é. De R$ 3.550 que recebe. Só. Mais nada. Não adianta falar com o vereador. Se ele quiser fazer, ele tem que fazer do bolso dele. E ainda teria, há uns dias atrás aqui, sabe, que tinha aí, às vezes, diárias, mas o presidente deu uma cortada na diária, porque tem razão, porque eu sou o primeiro a cobrar. Mais uma vez vou falar que eu respeito quem for fazer, respeito, olha bem, senhor vereador, quem for fazer curso, quem precisa em Curitiba, eu tenho respeito. Agora, com farra de diária, não. Eu não respeito, não. Tá? Seja quem for, eu vou falar. Tá? Essa é a grande verdade. E falo dos vereadores e falo do prefeito também. Para isto, vocês podem confiar numa coisa, que sendo a verdade, sempre o Adir Leite vai falar. Agora, não vou falar mentira, nunca. E nunca ninguém vê a minha ideia, a não ser de vontade política de trabalhar. E mais uma vez eu falo, defendo a classe menos favorecida dos funcionários públicos, porque tem que ser enxergado. Agora, só falar e cortar a hora é fácil. Agora, a responsabilidade do trabalho, eu quero ver que fica com quem. Senhor presidente, obrigado. Obrigado a todos vocês. E até segunda-feira, se Deus quiser.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Bom, senhores vereadores, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar um pouquinho sobre os agentes comunitários, agentes de saúde, que tiveram nessa casa semana passada, e dizer que realmente eu estou preocupado com a causa deles e pedir que eles não demorem para se organizar, para que a gente continue na luta aí, para que os direitos deles sejam respeitados e que os direitos deles sejam se revertam em pagamento, se revertam em dinheiro. Que o que diz a lei, que nós falamos aqui semana passada, é que eles têm direito à insalubridade, então eu quero que eles se organizem, eu estou pedindo, usando o espaço, usando a rádio, que eles se organizem e venham nessa casa o mais rápido possível, para que a gente continue aí brigando por eles. Eu quero dizer ao nobre vereador Antônio Laércio Tizil, que realmente, vereador, é triste. A gente vê, né? É triste. A gente vê o cartão postal da nossa cidade ali apagado, né? Que queira ou não queira, a ponte do Rio Jataizinho é o cartão postal de Jataizinho. quando a gente se refere a Jataizinho, vai àquela cidade logo após a ponte. Depois de Ipurã, após a ponte. Né? Quando eu estou em Arapongas, Apucarana. Ah, mas aonde que é Jataizinho? A gente sempre dá de referência a ponte. Então é triste mesmo ver a ponte apagada. Sou de acordo com Vossa Excelência. Eu quero parabenizar também o diretor dessa Casa de Lei, o senhor Juliano, os demais funcionários, o doutor José Augusto, o presidente da casa, o Bidu, pela condução dos trabalhos aqui, senhor presidente, que sem dúvida o senhor está conduzindo com maestreza, com sabedoria, com sensatez acima de tudo, que aqui não está havendo discriminação para com nós, vereadores aqui, Claudinei de Oliveira Cabral, vereador Cício Aparecido Guimarães, que fomos eleitos do lado, vamos dizer assim, do lado da oposição. Então eu quero parabenizar o senhor. Por quê? Pelo senhor ter tido a preocupação, senhor presidente, de mandar esse ofício de requerimento que o senhor acabou de citar aí, dos requerimentos que não foram respondidos pelo Executivo, que são 8 no total, se eu não me engano, 3 aí ou 4 de minha autoria, e o senhor, realmente o senhor está conduzindo de forma muito sensata, com muita responsabilidade, essa casa. O senhor está se preocupando com o bom andamento da casa, fazendo aqui presente, se fazendo presente, durante o dia, algumas horas durante o dia, na parte da tarde, que sempre encontro com Vossa Excelência aqui, e conseguindo ver esse tipo de coisa, esse tipo de solicitação que foi feita por essa casa, os requerimentos que o Poder Executivo não está respondendo. Mais uma vez, parabéns, senhor presidente, parabéns ao diretor, ao advogado, ao juiz e aos demais funcionários. Quero dizer aqui, senhor presidente, que no artigo 49, né, da Lei Orgânica do Município, o prefeito será julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e de responsabilidade. Esse ato, esse fato de não responder aos requerimentos no prazo legal, no prazo colocado na Lei Orgânica do Município, já justifica improbidade administrativa, senhor presidente. Já se justifica. Porque diz o seguinte, no artigo 50, no parágrafo 1º, impedir o funcionamento regular da Câmara, impedir o exame de documento que devem constar dos arquivos da Prefeitura Municipal, bem como a verificação de obras e serviços municipais, por comissão da Câmara regularmente constituída. Desatender sem motivo justificado as convocações ou os pedidos de informação da Câmara. Senhor presidente, basicamente, o Poder Executivo está impedindo o bom funcionamento dessa casa, não respondendo os requerimentos por ela enviado. Por isso que eu digo que não há respeito nenhum da parte do Poder Executivo e da parte dos secretários dele, respeito nenhum com essa casa. Está aí a prova. Isso aqui já justifica improbidade administrativa. E o senhor ainda, eu como vereador, o senhor como presidente dessa casa, está dando ainda, vamos dizer assim, no ofício que o senhor está mandando para lá amanhã, está dando aí mais 5 dias de prazo para o Poder Executivo responder esse requerimento. Eu acho que agora eles vão se virar nos 30 lá, senhor presidente, e vai responder. Porque se não responder, eu vou entrar com a denúncia nessa casa e no Ministério Público. Mas vamos dar os 5 dias. Vamos começar a mostrar para o prefeito, para os secretários, que eles devem sim, satisfação para essa casa, que eles têm que responder sim. Eles têm que responder os requerimentos por essa casa enviado. Muito obrigado mais uma vez, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores, aos ouvintes da Rádio Nova Geração, aos bonitos aqui presentes. Uma boa noite a todos e até a semana que vem. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Para estar finalizando aqui, fazendo a minha fala, o senhor presidente. O vereador Adir falava agora há pouco da luta dele em relação à associação, a questão do lixo. Teve uma época, o vereador Adir, que nós tínhamos prensa, nós tínhamos ali praticamente uma reciclagem toda montada, não sei como está hoje. Percebi a luta do senhor junto ao Macarrão, ao Everton. Vi que o senhor trouxe, inclusive, jurídico, elaborou o projeto. Isso não é um desrespeito só com Vossa Excelência, porque lixo, por exemplo, lixo no Japão, hoje eles utilizam ali, eles reciclam 95% do lixo. E em qualquer local hoje aqui, em cidadezinhas pequenas, inclusive, a geração de emprego e renda. Nós poderíamos ter ali, através dessa luta do senhor, no mínimo 15, 10 famílias sobrevivendo do lixo, mas não em situação desumana, com o apoio da prefeitura, montando ali a cooperativa, a associação da maneira que o senhor queria que fosse feito. Então o trabalho do senhor é um trabalho social, um trabalho louvável, um trabalho de quem de fato queria inclusive contribuir, ajudar para que o prefeito desse fim ao lixo. Então o trabalho do senhor é muito bom. Queria eu que o prefeito de Ser Urbano tivesse olhado com outros olhos. Que o senhor não precisa disso, Adir. O senhor não precisa disso. Eu já vivenciei certas situações que o senhor tira do bolso, o senhor dá o que não tem até. O senhor, se falar para o senhor aqui hoje, ó, precisamos lá em Maringá amanhã para conhecer a cooperativa lá, amanhã nem que for no foquinho do senhor. O senhor põe o cara dentro, leva lá para ver porque o senhor quer ajudar. Então é, de fato, uma tristeza ter que ouvir que o senhor lutou por esse projeto e que ele não vai dar certo. E que não vai dar certo porque o prefeito virou as costas para o senhor. Mas ele não virou para o senhor. Ele virou as costas para aqueles que tanto precisam trabalhar. Quer dizer, tem que olhar o lixo como um gerador de emprego. Porque além de contribuir com o fim que é necessário, ainda vai deixar renda para a cidade. É lamentável. A ponte, eu concordo plenamente com o vereador Antônio Laércio. Vou citar sempre Tizil também, porque as pessoas até começaram a me questionar, perdão, meu vereador, ah, mas você não chama, a gente gosta do Tizil, fica lá, então é o vereador Antônio Laércio dos Reis, o Tizil, você é muito querido, Tizil, a gente ouve na cidade, as pessoas questionam muito, essa questão da iluminação da ponte aqui, eu concordo com Vossa Excelência, vereador Tizil, tá certo, nós temos que cobrar do pedágio também, nós temos que cobrar inclusive da prefeitura de Viporã, porque ali tem que ser meio a meio, e eu quero falar da felicidade do vereador Adir novamente aqui. A gente vai ouvindo e vai anotando em relação à escadaria, Adir. Eu nunca ouvi na história da Câmara uma luta em favor daquela... E aquela escadaria tem pessoas que passam ali de madrugada para ir trabalhar, para ir pro frigorífico mesmo, para descer e pegar o primeiro ônibus, numa escuridão. O senhor foi muito feliz. A ideia é do corrimão e pessoas de idade, né? Você imagina, a pessoa tem uma queda de pressão ali no meio, ou está com uma criança, não passa bem... Essa questão da iluminação e do corrimão ali é primordial ali para a Vila Pavão, que dá acesso ao Milton Félix, ao Guido Zanini, atrás do Jusco, né? O senhor foi muito feliz em relação a essa indicação do senhor aqui. Agora, senhor presidente, o vereador Antônio dizia aqui da questão da improbidade. É improbidade administrativa também, e o prefeito está sujeito, inclusive, a afastamento. Por mais que a gente imagine que é coisa pequena, não é, porque está aqui. Está posto, está colocado na lei orgânica do município. E nós temos que digerir isso aqui, nós temos que engolir, nós temos que fazer isso aqui valer. É improbidade administrativa também manter nomeados, gratificados, em disfunção. Ele está ferindo a lei quando faz isso. É improbidade administrativa também com sujeito à penalização. E essa casa tem o poder de julgar, dar reposição, aumento, reajuste por decreto. É improbidade administrativa também, e erra o senhor Dirceu Urbano, se mostra incompetente, tá bom? Quando faz isso, deixar com que o índice fique no que está hoje, mais de 60%. Ah, mas ele assumiu assim, eu assumi, já estava assim, mas como já estava assim, vai continuar assim? Está aqui, está colocado aqui, o vereador Antônio leu, mas o artigo 5º o senhor não leu completamente. Porque diz o seguinte aqui, ó, são infrações políticas e administrativas do prefeito. Olha, Japezinho, para quem está ouvindo aí. O Dindim não está inventando isso aqui, não. É lei. É a lei orgânica do município. E o vereador que se preza, ele tem que vir aqui respeitar o que está escrito aqui.
E o prefeito, quando eleito, ele faz aquele juramento dizendo que vai respeitar o que está aqui. São infrações políticas e administrativas do prefeito, sujeitos ao julgamento pela Câmara, sancionadas com a cassação do mandato. É grave, é ruim ter que falar isso aqui, é horrível ter que ler isso aqui, ó. Mas está aqui, vereador, está posto. E sabe a foto de quem tem aqui? Você sabe quem aprovou isso aqui? O vereador Bidu, que está aqui. Vossa Excelência, Dirleite. Vossa Excelência, Laércio Quitério. Vocês aprovaram isso aqui, ó. O munícipe que tiver dúvida sobre isso aqui, vem aqui. E você sabe quem ajudou a aprovar essa lei orgânica aqui? Você sabe quem? Eu vou ler aqui. Na época, senhores de casa, votaram a lei orgânica, votaram essas leis vereadoras da Dirleite de Lima. Os ex-vereadores Rui Casuarai, Roberto Tanaka, Luiz Carlos Pinto Brandão, o atual presidente Maurílio Martelli, o atual vereador Laércio Fernandes Quitério, o ex-vereador Sebastião Bernardo, o atual prefeito e ex-vereador Dirceu Urbano Pereira, que hoje deixa de cumprir, que hoje desdenha essa casa, que hoje faz com que nós temos que engolir as leis aqui. Os procuradores jurídicos da época, o Renato Cruz, e o vice, na época, prefeito Pedro Gonçalves. Vocês fizeram menção à falecida Marlene Teodoro, né? E a diretora era Rosângela e a prefeita era Terezinha. Está aqui, ó. É a lei orgânica do município. E diz mais, viu? Que se o prefeito tiver agido de maneira incompatível e cometer decoro, ele também está sujeito à cassação. E aí, o que as vossas excelências, que talvez não sabem, e eu gostaria de falar aqui, que há praticamente 25 dias atrás eu passava na frente de um comércio, de um bar, e eu não tenho nada contra bar. Era 9h30, 9h40 da noite. E o carro do Poder Executivo, carro esse que nós, povo jataizinho, pagamos do combustível, carro esse do ano, carro esse que deveria servir para o serviço, não para o desserviço, não para a porta de boteco. Esse carro estava parado, ali, próximo ao comércio do seu Popó. Pasmem, em cima da calçada, 9h40 da noite, o carro do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Não, carro dele não, mentira. O carro não é dele. O carro do povo de Jataizinho. E aí o homem que mais tinha que dar exemplo. O homem que mais tinha que fazer a lei valer. E ó, tem o vídeo, tem fotos. Renuncio se for mentira. Vem desmentir aqui que eu renuncio. Estava atravessado no meio da calçada. Pessoas que saíam da igreja tinham o quê? Que circular, porque elas não conseguiam passar por ali. Porque o carro do executivo municipal, o carro do gabinete estava atravessado enquanto o prefeito se congratulava, festejava com os amigos dele. Ó, bora, Olas. Se ele é prefeito 24 horas, tem que respeitar, ô, senhor presidente, o bem público por 24 horas. Está errado, Antônio Brandão. Sabe por que está errado? Porque eu fui questionado minutos depois. O cara me fez um vídeo, mandou para mim e falou assim, ó, esse cara está, eu não vou usar o termo aqui, borrando a cara de vocês. Se eu fizer isso, Dindim, a polícia vai me parar, Dindim? Se eu fizer isso, será que eu serei penalizado? Mas o prefeito pode, senhores vereadores? Ele pode com o carro da prefeitura municipal? Não, ele pode? Então o que eu estou cobrando aqui é o mínimo. É o exemplo. E que exemplo é esse? Que exemplo é esse? Isso é decoro. E os senhores sabem, as pessoas cobram da gente, vereadores. É 24 horas cobrando. Eu sei que a minha fala aqui deixa muita gente que já não gosta muito da minha pessoa infeliz. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu luto desde 2004 para chegar aqui. Então, vou sair com a minha consciência tranquila o dia que tiver sair. Porque o meu papel como vereador e a lei orgânica do município, eu vou respeitar. Doa a quem doer. Vai doer, mas vai doer muito, mas eu vou respeitar. Não vou vir aqui nunca, senhores vereadores, para falar de vida particular, para falar de família. Não sou contrário à cervejinha do prefeito, muito pelo contrário. É um direito dele. É um direito dele. Passou as 17 horas, mas vá com o carro dele. Vá com o que é dele. Porque quando ele vai com o que é do município e faz aquilo que eu tenho provas que foi feito, nós somos cobrados depois. Eu quero
novamente, senhor presidente, pedir providência para essa casa. Por gentileza. Está ficando pesada a situação. Eu guardei 25 dias para falar. Porque não gostaria. Só que, gente, é algo crônico. Tem se repetido a situação. Já começo a duvidar agora, inclusive, desse secretariado. Secretário, mentira, não é bom, não. Com exceção de um e outro que está lutando ali sem força. O Marcão, por exemplo, coitado. Está lutando lá sem funcionário. É ruim? Esse secretariado é ruim, não tem como você falar a verdade. Vamos ficar culpando só o prefeito? Esse secretariado é ruim. O senhor Oswaldo Bittencourt, com o nome que tem, com a reputação que tem. Repense, seu Oswaldo. Por gentileza, repense. Repense a sua posição aí. Será que compensa, comendador? Será que compensa ser mantido num cargo onde a coisa não evolui, onde a coisa não acontece, seu comendador? O seu Oswaldo Bittencourt, por exemplo, estou citando ele aqui, ele não merece participar da administração dessa. Eu disse aqui, no meu segundo dia, na minha segunda fala aqui, o que está acontecendo aqui, senhores vereadores, o prefeito está pagando porque essa administração não tem o DNA dele. Isso é ruim. O que, que é não ter o DNA dele? Tem o DNA de todo mundo que ajudou ele a ganhar a eleição. Mas dele não tem. Secretariado dele ali, da maneira que deveria ser, não tem. E a gente continua cobrando uma liderança do prefeito, um líder do prefeito, dessa casa, porque nós indicamos aqui o Adir Leite. E me desculpe, Adir, o senhor não pediu indicação, o senhor nem sabia. Mas me entristeceu a rejeição, porque o senhor foi rejeitado pelo prefeito. Logo o senhor, com a história que tem, com o nome que tem, e que não pediu para essa casa para ser nada. Vossa Excelência foi rejeitada. Porque dias depois, além de um vereador rejeitá-lo aqui, o que a gente ouvia e o que o vereador trouxe aqui na época foi o seguinte: Vossas Excelências lembram. E não vou citá-lo porque não está aqui, então não merece, está errado citar. Mas ele disse aqui: ó, seu Claudinei, o senhor fez um requerimento que os vereadores assinaram indicando o presidente, o Adir Leite, o vereador Adir, como liderança do prefeito. O prefeito mandou dizer que ele irá decidir a liderança no momento dele. E que não tem liderança que não seja colocada por ele. O que, que é isso? É rejeição. Colocamos o Adir, e sem o Adir saber, por decisão nossa, pelo fato, pela experiência do Adir, pela idoneidade, pela maneira com que o Adir age, por ser um homem pacificador, um homem que já mostrou com muita eficiência frente a essa casa como se trabalha. Não estou rasgando cedo nem puxando o saco. É até ruim. E eu vejo o senhor aqui descendendo, lutando, batalhando. O vereador Jorge falava agora há pouco de um vídeo que eu compartilhei, do Mário Sérgio Portela. O cara é muito bom, Jorge. Feliz da vida, que de fato aquele vídeo tem muito a ensinar a nós. Fiquei feliz que Vossa Excelência tenha visto. E eu quero encerrar minha fala hoje só com uma frase que eu ouvi e nunca me esqueci dessa frase aqui. Porque isso aqui serve para nós aqui, políticos, inclusive. E para o prefeito municipal. E quem se doer por ele, olha, é indiferente. Entendeu? Porque hoje vou falar a verdade para vocês. Para se doer pelo atual prefeito, alguma coisa de muito certo não tem. Porque nós estamos falando mal do Dirceu Urbano, pessoa física. Nós estamos falando do homem que tem que cuidar da nossa cidade e que está cometendo alguns desvios que não deveria cometer. Eu prefiro os que me criticam do que aqueles que me adulam porque me corrompem. Porque aqueles que me criticam, eles me corrigem. E aqueles que muitas vezes, e aí eu lembro do que o Jorge falou agora há pouco, ele foi feliz, me adulam. E ele tem um monte de gente adulando. Estão adulando porque, de alguma forma, estão corrompendo. Então, barba de molho, lei orgânica deve ser seguida. E eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento no país, senhor presidente, que não tem essa onda mais de presidente do STF, ex-presidente Lula, ou presidente da República, ou governador. Todo mundo está na cordinha bamba. Lei é lei. Não seguiu. Não tem um pingo de amor e um pingo de medo falar. Tchau, querido. É assim que funciona. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Anton Laércio Reis, Tizil. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente Maurílio Marcello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente. Está aí mais uma sessão onde cada vereador se pronunciou, cobrando
as melhorias, cobrando do Executivo Municipal os anseios da população, como foi citado aqui pelo vereador sobre a ponte do Rio Tibagi, onde eu critiquei a administração aí do ex-prefeito Wilson Fernandes, que na época eu falei que se fosse para fazer a iluminação da ponte do Rio Tibagi, o prefeito teria que ter feito a capela mutuária. Por quê? Porque uma rodovia, uma federal que é explorada pela Econorte, que a ponte do Rio Tibagi, metade é do município de Jataizinho, metade é do município de Biporã. Se tivesse que ser feita uma obra ali, não poderia ser o município de Jataizinho ter feito sozinho. Teria que ter feito uma parceria com o Ibiporã. Mas, como disse, a obra foi feita, mas não é porque foi feito de maneira errada que tem que ser abandonado agora. A manutenção tem que ser feita. Que essa administração cobre, se o município não tem mais condições, cobre da Econorte, para que a Econorte faça. Mas acaba, voltando para essa casa aqui, as cobranças. Eu ouvi atentamente a cada vereador sobre o que pode ser feito, isso aí, cobrando aí do vereador Antônio, do Claudinei, tá certo, nós não viemos aqui tampar o sol com a peneira. Esse poder legislativo aqui, ele tem poder sim, para afastar o prefeito, para cassar o mandato do prefeito. Tudo dentro das normas. O legislativo está fazendo a parte dele. O legislativo está cumprindo a lei, cumprindo o regimento. E eu sempre falo aquilo. Depois, não adianta chorar o leite derramado. Depois é tarde. Por quê? O chefe do Poder Executivo não pode dizer que ele não sabia da lei. Por quê? Ele foi vereador 3 vezes. O chefe do Poder Executivo não pode dizer que a Câmara não avisou ele. Porque todas as sessões, os vereadores cobram o que está errado. Está falando que está errado. Desvio de função. Função gratificada. A Câmara tem falado todas as sessões. Você nomeia uma pessoa nomeado no setor da contabilidade, você vai lá na contabilidade, não trabalha lá. Você nomeia uma pessoa para receber função gratificada lá no posto de saúde, a pessoa que está recebendo a função gratificada não está fazendo serviço. É outro funcionário que está fazendo, mas não recebe a função gratificada. Porque não foi do lado do prefeito. Aquela pessoa que está recebendo a função gratificada foi do lado do prefeito, mas não está exercendo a função. E nós temos falado isso aqui. nós temos puxado a orelha do prefeito aqui, a cada sessão. Nós já falamos do decreto que o prefeito fez, que não poderia, em nenhum momento ele revogou o decreto dele. Nós vem todas as sessões, estamos cobrando os desvios de função. Em nenhum momento o prefeito se preocupou. A cada jornalzinho que sai, sai outra nomeação, desvio de função, função gratificada. E não pode dizer que a Câmara não tem avisado, que a Câmara não tem fiscalizado. Então, meus caros pares, eu só estou ouvindo a cobrança de cada vereador, a cobrança de cada munícipe, e eu estou sendo já visto, viu, meus caros vereadores, que eu virei oposição aqui. Por quê? Porque eu venho cobrando, falando o que está errado. E parece que tem um secretariado aí que não aceita. Que eu venho tentando abrir o olho da administração. Mas eles querem continuar com a coisa errada. Então, já me colocaram como oposição, já. Só que eu sempre falei aqui e vou continuar falando. Eu não sou nem oposição e nem situação. Eu vou falar o que eu penso aqui e o que eu quero. Se o prefeito gostar, bem. Se ele não gostar, bem também. Ele não vai me julgar. Mas eu vou julgar ele. Quem vai me julgar é o povo na próxima eleição. Quem vai me julgar se eu fiz a coisa correta não são o secretário da prefeitura. São a população. Por quê? Porque eu não fui nomeado para estar sentado aqui. Eu fui eleito pelo voto da população. E é a eles que eu tenho que dar satisfação dos meus atos, como presidente e como vereador dessa casa. Como eu sempre falei, que eu não tenho o rabo preso com o prefeito, não tenho o rabo preso com o secretário, não pedi cargo, comissionado, função gratificada para nenhuma pessoa. Não pedi cargo nenhum. Então não pode falar que eu pedi cargo. Não pedi cargo para nenhum parente meu. Por isso que eu venho aqui nessa casa, nem como presidente, mas como vereador. Falo o que eu quero e o que eu penso. Por quê? Porque eu não tenho rabo preso. E tem gente que não gosta. Mas não estou preocupado com isso. Não sou refém de secretário nem de prefeito. Sou sim refém do povo de Jataizinho. Aquele que me pôs aqui para me fiscalizar e para falar o que é correto e o que é certo. E não vou tampar o sol com a peneira. Em nenhum momento. Porque fui eleito em cima do palanque do prefeito atual. De maneira nenhuma. Então, meus caros pares, principalmente. Até quero dizer aqui para o vereador Jorge, que hoje tem mais liberdade com a administração pública, com o prefeito atual, Dirceu Urbano. Quero até dizer, pedir, meu caro vereador Jorginho, você que está com afinidade mais com o chefe do Poder Executivo, cobre dele. Cobre dele o que os vereadores vêm aqui a cada sessão cobrando. Para depois não dizer que essa casa aqui está perseguindo a administração. Para depois não venha dizer que não deu oportunidade. Essa casa aqui está de portas abertas para o prefeito vir aqui. Falar com a população. Dizer a situação. Uma coisa, eu já estou contente. Eu fiz um requerimento aqui, já há duas semanas, né? De diária. Eu cobrando as diárias do chefe do Poder Executivo. Semana retrasada, o prefeito já não viajou. Então, já valeu a cobrança. Já valeu. E eu espero que o prefeito continue assim. Porque esse negócio de sair na segunda-feira, daqui do município já Taizinho, e retornar na sexta-feira, já estava viciado. Quando não saía na terça, na segunda, saía na terça. E voltava na quinta. Quando sai na segunda, volta na quinta. Quando sai na terça, volta na sexta. Então já valeu. E é por isso que eu falei. Eu tenho que vir aqui cobrar. Cobrar o que está acontecendo. E diária virou farra. Da administração. Principalmente pelo prefeito municipal. Que era toda semana. E que vocês, vereador, sabem que eu não estou falando mentira aqui. Porque qualquer um ia na prefeitura, toda semana, o prefeito estava para Curitiba. E valeu. Valeu, já está valendo. E eu espero que realmente o prefeito pare com isso. E administra a cidade. Porque a cidade está abandonada. Que nós não temos administração. Então, essas são minhas palavras. Quero dizer, agradecer aqui o Zé Ivo, o Baixinho, o Edmilson, da Associação, Cabeção, o Neguinho do Limão, a Zilda, o Rubens, o Neto, e agradecer a população que nos acompanha aqui a cada momento, a cada sessão, e ver quem realmente, os vereadores, que realmente estão preocupados com o povo de Jataizinho. Essas são minhas palavras e quero convidar para a próxima reunião na segunda-feira. Obrigado.